E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Bacana. Bom, começar com... Obrigado por terem vindo. Tive mais um bate-papo, uma palestra nos nossos sábados à noite. A gente tem mais uma conversa para compartilhar informação e, quem sabe, trocar algum conhecimento. Bom, vamos lá. Só para saber, semana passada a gente teve uma palestra com o Thiago. Quem é que conseguiu vir? Legal. O assunto estava bem interessante, né? O Thiago, ele preparou um assunto legal. Parece que o pessoal que veio, que já falou comigo, falou que ele mandou muito bem. É legal ter esse toque, né, quando a gente marca palestra com alguém aqui. Geralmente a pessoa que vem dar a palestra se prepara legal, prepara um assunto interessante, tem a ver com o nosso trabalho. Então vale a pena vir conhecer esse trabalho, né? Logo o Thiago vai dar um curso aí também. Fiquem ligados aí, porque ele tem muito material para compartilhar, uma linha de pesquisa um pouco diferente e encaixada, engajada com a linha do CEF, diferente da minha, diferente das pessoas que já deram um curso aqui. Então é bom para enriquecer repertório e para aprender coisas novas, né? Sempre bom pegar esse compartilhamento. A gente já teve várias oficinas e cursos de outras pessoas, a gente logo vai ter um dele também. Então vocês conhecendo nas palestras o jeitão do cara também. Então, para quem não veio na última, venha na próxima, mês que vem. Não perca. Então, a gente hoje está com... Eu falo palestra que é prévia de curso. A gente tem uma mudança um pouco de público, porque tem pessoas que costumam vir bastante nas palestras, mas quando tem um curso que elas querem fazer, elas não vêm no sábado. Muitas pessoas não vêm no sábado para fazer aquela média com a família, né? Só como é que é? Vai perder a macarronada no domingo, não vai poder ficar na frente da TV xingando o Faustão junto com o resto da família. Então o cara fica no sábado à noite em casa, né? Ele vai assistir aquele Jornal Nacional, uma novelinha, né? E faz uma média com a família, né? Aí ele pode sumir no domingo sem grandes restrições. Tem aqueles mais, como eu costumo brincar, desnaturados, como eu, que não aparecem nem no sábado nem no domingo, e tudo bem, né? Ainda liga: "E aí, tudo bem, gente? Beleza? Não fui, viu?" Faz parte. Cada um tem o seu jeito de lidar com a família. A minha já se acostumou comigo há muito tempo. Quando era criança, eu já tinha esse traço de buscar as coisas sempre, né? E é curioso. Então, para quem não está acostumado comigo, meu jeito de levar os assuntos que a gente trata aqui no CEFLI é um jeito de intimidade com seriedade, né? Tudo que eu compartilho aqui, que eu proponho, tem a ver com o que eu faço na minha vida, tem a ver com as minhas escolhas. E eu acho engraçado quando eu vejo as pessoas falando de espiritualidade, elas se vestem de uma maneira diferente do cotidiano. Elas se postam de uma maneira diferente do cotidiano. E aí elas vão tratar de um assunto espiritual. E o que que me diz isso a respeito da pessoa? Que no cotidiano ela não é espiritual. Então, no dia a dia ela é outra coisa. Ela precisa de uma fantasia de postura para parecer espiritual aos olhos dela mesma. Então, aos olhos dela mesma, ela não é uma pessoa espiritual no dia a dia, no cotidiano, né? Se precisa de um revestimento diferente, se precisa de uma postura diferente, se ela precisa vestir um manto de reverência, quer dizer que a espiritualidade no dia a dia para ela é inatingível. É uma coisa além do seu alcance. Ou ela está aquém da espiritualidade no cotidiano. O resultado é o mesmo, mas a postura é diferente. Tem aquele que se considera impróprio para a espiritualidade. Então ele se sente aquém de ser uma pessoa espiritual no cotidiano. Isso é reservado para os santos, é reservado para os monges, é reservado para os mestres, não é? No dia a dia, eu não preciso ser espiritual, me portar de maneira espiritual, ter uma postura espiritual só no meu trabalho semanal, na minha reunião, no meu culto, na minha missa, né? Na minha sessão, ou então na palestra universalista, porque tem aquele cara, eu não sou espiritual no dia a dia, mas eu sou espiritual New Age quando eu sou espiritual, né? Eu sou da nova era, então eu frequento espaços esotéricos, eu não gosto de religião. E não percebe que está tornando a sua prática uma religião. Está tornando a frequência num culto. Porque não é você toda semana que torna uma coisa um culto ou uma religião, é a sua postura. Se você só conhece a postura religiosa, você não consegue ser alguma coisa que não religioso. Não importa o assunto que você trate. E o lance é que se você simplesmente segue um conjunto de regras que determinam uma postura religiosa ou espiritual, você realmente não consegue ser você. Porque as regras são sempre externas ao sujeito. As regras estão sempre fora de você, né? O normativo comportamental vem do que é considerado o quê? Normativo normal. É aquilo que todo mundo faz e aprova. Então você não tem chance de se descobrir. Você não tem chance de conhecer quem você é. Então é um pouco para refletir, né? No dia a dia, você é uma pessoa espiritual. Você deixa isso para o fim de semana. Você deixa isso para um momento, para janelas no tempo, né? Nós temos aqui grupos de pessoas que se reúnem em diversos dias da semana, e mesmo no final de semana, incluindo a semana, os 7 dias, né? Para fazer práticas coletivas de compartilhar um pouco de si mesmo, espiritualmente, com energia espiritual. E quando nós temos nossas reuniões, tratando tanto de questões espirituais quanto de questões organizacionais, com questões burocráticas, eu sempre comento que você tem uma janela de tempo que é o começo e o fim do trabalho em visita, ou seja, quando a pessoa sai do ambiente dela, vem até aqui, participa de uma atividade coletiva e depois vai embora. Mas que o trabalho sempre começa antes. Eu sempre costumava falar isso 10 anos atrás. Ó, o trabalho começa no mínimo um dia antes. Um dia antes já começa. Mas no dia do trabalho, quando você sai de casa de manhã e o trabalho é à noite, aquele dia inteiro já é um trabalho. Você tem aquela postura de observação, serenidade. Mas que no dia anterior você já começa a sentir algumas coisas, perceber algumas coisas, para ficar atento. Com o passar do tempo, vim falando, gente, o trabalho não começa mais no dia, começa um dia antes, você tem que começar a prestar atenção 3 dias antes. Já tem 2 dias de banho-maria e na preparação da coisa. Depois o trabalho começa um dia antes do trabalho. Você passa um dia, vai até a noite, vai chega no dia do trabalho inteirinho, vai para o seu trabalho. Nas últimas semanas tem falado, olha, não para. O único jeito de ficar legal é lembrar o tempo todo que você é espiritualista e que você tem uma atividade espiritual e levar isso a sério. Porque quando você sai do trabalho, você muitas vezes sai com o trabalho acontecendo na sua aura. Isso vai durar a madrugada inteira, você vai sair do corpo, resolver alguma coisa, né? Porque a gente faz a experiência fora do corpo, mesmo que muitas vezes não se lembre, a gente sai do corpo e quando você faz um trabalho espiritual, mesmo que você não tenha a prática de acordar, sua aura está conectada com alguma coisa, o trabalho continua em uma certa medida. Você não aproveita quando você não lembra, é uma pena. Mas ele costuma acontecer. E o trabalho às vezes demora, não vai numa noite só, mas uma, duas, três noites depois. Aí já emenda com o começo do próximo, né? Então não para mais. E o curioso é que isso foi, ao longo dos anos, né, chegando nesse ponto que a gente percebe agora, de uma coisa contínua, é só uma realização de uma postura que eu sempre comento, que a gente não tem e deveria ter. Ser espiritualista o tempo todo. E não só quando a máscara de espiritualista convém, ou quando chega no momento necessário para cumprir um papel social. Não, agora eu vou ser espiritualista nessa linha. Então agora eu tenho lá o meu culto, eu tenho a minha missa, eu tenho a minha sessão, eu tenho a minha prática esotérica, eu tenho a minha reunião em grupo, eu tenho a minha mentalização, agora eu tenho a minha meditação semanal, né? Você assume aquela... É agora. Não, é a qualquer hora. Eu costumo brincar, né, que a gente... Se a gente deixa de ter postura espiritual, então o que que a gente é? Né? O que que a gente é? Porque o ser espiritual é levar em consideração o que nós somos e não o que se espera socialmente de nós. Porque é esperado que tenhamos certas posturas, é esperado que cumpramos certos papéis. Ao volante eu sou um motorista, andando na calçada eu sou um pedestre. Eu tenho posturas distintas. Quando eu estou andando na calçada, eu olho o semáforo de pedestre, eu não olho o semáforo de carro. Se eu olhar o semáforo de carro, eu vou atropelado. Né? E se eu estiver dirigindo um carro e olhar o semáforo de pedestre, eu atropelo alguém. Então, ter o comportamento esperado do momento não é o objetivo, é o mínimo que se espera. Só que eu não deixo de ser um espírito enquanto eu dirijo um carro ou enquanto eu ando na calçada. E, ao mesmo tempo, meu corpo não deixa de ser um animal, com instintos, com respostas. Eu não deixo de ser um conjunto enquanto funciona, espírito-corpo. Espírito, parte não material, a parte que persiste de nós, dando vida e preenchendo a vida animal com significado além do instinto. E a gente, quando não está ciente dessa condição e simplesmente cumpre o mínimo, como se o mínimo fosse a meta, o mínimo exigido, como se isso fosse a essência última a ser atingida, a gente põe mais um fator aí. A gente usa a nossa racionalidade, a nossa capacidade racional, que é o resultado da nossa estrutura animal com as operações do que está por trás do espírito, da nossa essência vital, mas sem usar a nossa capacidade real de escolha, porque nós não deixamos programar como uma máquina, como um computador. E cumprimos a tarefa sem aproveitar a experiência de fazer a tarefa. E isso é uma coisa comum. Isso é uma coisa que acontece. A vida da gente não é só a janela de tempo ou a condição de ter um corpo funcionando com o espírito dentro e cumprir as necessidades de manutenção desse corpo. Isso é sobreviver do animal. O viver, eu acredito, vai um pouco além disso. É um pouco mais do que isso. Nós não estamos cientes do que nos leva individualmente a ser quem somos. Nós não temos noção do que nos impele a nascer na Terra e ter as experiências que temos. Nós não estamos cientes disso. Então, nós, na busca de um objetivo claro, aceitamos a proposta do meio. Quando você não tem cultura, a proposta do meio selvagem é simplesmente sobrevivência e o cumprimento dos instintos, que além de sobreviver, de buscar o bem-estar e de se reproduzir. Buscar acomodação, conforto, porque o animal busca a condição de não precisar mudar. E o animal em nós também busca isso. O nosso lado bicho. Não é só o animal selvagem que busca condição de conforto. A condição de conforto dele é muito parecida com a nossa no aspecto animal. Nós queremos um certo grau de segurança, de confiança, de que vamos ter comida, de que vamos ter água, abrigo. Isso é o nosso lado animal. De que vamos reproduzir, porque esse é um instinto programado nas nossas células, que se manifesta no nosso sistema nervoso e que ocorre com base de tempo contada pela biologia e não por nós. Então, é curioso ver que nós construímos os objetivos de sociedade não com base no nosso ser espiritual, mas com base no nosso ser animal. Em geral, as pessoas querem o quê? Elas querem arrumar uma boa fonte de renda. Os mais ativos querem um trabalho, os menos ativos querem ganhar na loteria, Elas querem uma boa fonte de renda, que é a estabilidade de providência, que é ter providos as necessidades de alimentação e um certo grau de conforto. Conseguir uma casa. É uma parte das pessoas que quer ter filhos. Esses são exatamente os objetivos do seu cachorro, os objetivos de um rato, os objetivos das formigas, os objetivos dos elefantes, os objetivos dos burros e das antas também. Todos os animais do nosso reino, cada um na sua escala de rudeza. Então, só para a gente ter uma noção de que as necessidades primárias, aquilo que nós somos programados para atingir, Porque olha só como nós julgamos a partir desse preceito animal, Quando uma pessoa, ela tem uma casa própria, um bom emprego, tem parceiro ou parceira e filhos, só uma pessoa tem tudo na vida, Só mais nada. Isso quer dizer que as nossas comunicações sociais, a nossa linguagem, num primeiro momento, nos comunicou, ou seja, o que foi perpetuado pela cultura, é que devemos nos satisfazer com as condições mínimas de animais e não de espíritos. E aí a gente entende por que a gente não consegue ser espiritual o tempo todo. Vira uma válvula de escape. Vira o consolo da justificativa. Tudo que está fora das expectativas, a gente atribui a algo externo a nós. Por que isso aconteceu? Foi uma fatalidade, foi um evento. Por que isso aconteceu? Foi uma grande sorte. Foi uma coisa rara. Por que isso aconteceu? Porque Deus quis. Essa isenção de nós mesmos no processo conforta, alivia e dessensibiliza a nossa responsabilidade no mundo, no próprio existir. É uma questão central em cada existência que prestemos atenção em nós. Mas a questão é quão fundo. Nós prestamos atenção nas respostas do corpo. Nós prestamos atenção nos sintomas de variância fora do mínimo do conforto. Tanto que a gente considera que o conforto é dado. Se você não, se você está se sentindo confortável, né? E isso é engraçado, né? E alguém te pergunta num tom doutoral, né? Como quem está querendo fazer um diagnóstico. Como é que está? Você está sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo nada. Pô, você não está se sentindo bem? Né? Não estou sentindo confortável como está? Mas se não tem nada incomodando, você não diz, não, estou sentindo bem. Não, você diz, estou sentindo nada. Por quê? Você está dando relevância ao diferente de nada ser o mal-estar. Dá para entender a importância disso? Isso é o que o bicho faz. Isso é o que o bicho faz. É por isso que, de certa maneira, nós acabamos encarando que a experiência de aprendizagem vem da dor. Isso não é verdade, mas a gente aceita essa condição. Não é, é apanhando que se aprende, é sofrendo que se encontra a verdade, aquelas máximas populares fantásticas, né? Que tentam consolar a gente dizendo que todos sentem o mesmo, tornar comum algo que deveria ser exceção. Por quê? Porque nós não prestamos atenção em nós mesmos, em como estamos vivendo e o que estamos fazendo quando estamos confortáveis. Nós nos alienamos de nós mesmos enquanto em condição de conforto. E quando alguém, diante do conforto das premissas animais, que são aquelas expectativas bicho da gente, né? Tem, o cara tem tudo isso, ainda sente que tem alguma coisa errada e falta alguma coisa, a sociedade fala que esse cara está errado, esse cara tem problemas, esse cara precisa de terapia, porque ele tem tudo e é infeliz. É a necessidade de normatizar e classificar todo mundo na mesma gaveta, de reduzir a experiência de todos a algo simples e gerenciável. Nós, como grupo, precisamos disso, porque aí o nosso conforto está garantido. Quando alguém, com as mesmas condições, começa a se incomodar, a gente corre o risco dele nos convencer que nós também precisamos nos incomodar. E a gente quer ficar que nem um bichinho, na toca, confortável, quentinho no inverno, fresquinho no verão. Porque a gente não reconhece a necessidade do espírito. E aí, diante do conforto do meio que a nossa sociedade está provendo, quem tem um pouco mais de sensibilidade começa, ao que a gente chama normalmente, né, a procurar pelo em ovo, né? Ai, começa a ter problema. Isso me lembra a música do Ultraje ao Rigor, né? Você lembra daquela música que ele falava, né? O problema dele, meus dois pais me tratam muito bem, né? Meus pais me dão apoio moral, né? Eles me compreendem totalmente. Então, e aí os amigos perguntando, né? Então, mas por que você vem desabafar aqui? O que é que você está reclamando, né? O problema dele é que ele não tem crise, né? Ele queria problema, né? Que ele quer se rebelar, mas não dão oportunidade de se rebelar porque não dão atrito para ele. Mas é curioso, porque nós fazemos, nós buscamos, nós esperamos o atrito fora e ignoramos as nossas necessidades. Por que que nós buscamos algo? Por que que nós nos sentimos incomodados quando todas essas variáveis são preenchidas? E aí nós nos convencemos que estamos bem. Nós precisamos. Tem gente que começa a sentir que tem alguma coisa errada consigo mesmo, porque não está satisfeito com tudo aquilo que deveria satisfazer. Aí a pessoa começa a procurar descobrir o que está acontecendo com ela, aí ela é classificada. Olha, essa pessoa, ela está deprimida por isso, ela teve problema na infância, teve problema com o pai, com a mãe, aconteceu isso, assim. Então, não, em outra vida, essa pessoa foi assim, assado. Cada um dá um diagnóstico. A questão é simples. Nós não observamos o que nos move. Nós podemos não conseguir identificar para onde precisamos ir, que é diferente do para onde queremos ir. O querer é algo que vem do racional e do consciente junto com o emocional. Mas para onde precisamos? Que é a necessidade de experiência. Nós não temos como reconhecer isso, nós não sabemos o que em nós precisa ser preenchido, porque nós não sabemos a forma do vazio, porque ele é desconhecido. A cara desse vazio, porque ele é desconhecido. Se não fosse conhecido, não faltaria em nós. Então, todos nós rumamos em direção a, vamos dizer assim, a sabedoria espiritual com o mesmo grau de ignorância. E aí nós nos revestimos de tudo que é conhecido em volta para compor conforto. E a sociedade exige que nós ignoremos a força da busca espiritual para sermos bons cidadãos, para sermos bons componentes sociais, para sermos bons operários, bons empresários, bons negociantes, bons banqueiros, bons bancários, bons comerciantes, o que for. Quanto menos você se preocupa com o lado espiritual, melhor você é uma engrenagem na sociedade máquina. Então não espere que a sociedade incentive, no modelo atual, que você se descubra como ser e se torne alguém mais sábio. Porque, em geral, quando alguém fica mais sábio, provoca mudança. E ficar revolucionando a sociedade dá prejuízo, prejudica a economia, atrapalha a bolsa de valores, né? Muda a taxa de câmbio. Coletivamente, quando uma sociedade vai ficando mais culta, ela vai alcançando coisas em vários sentidos, em várias direções, né? Mas para funcionar como economia, geralmente tem concessões de individualidade muito grandes. Alcançar isso com equilíbrio requer sabedoria. Aí a gente entra numa bola curva, né? Que às vezes passa pelas nossas defesas e a gente entra em crise. Porque para começar a mudar, o que existe precisa parar de funcionar, para que a gente sinta desconforto e entre em movimento. Não porque seja necessário que isso aconteça, mas porque muitas vezes o nosso momento de aprendizagem não encontra espaço nas regras da sociedade. Esse equilíbrio dinâmico entre vontade animal, vontade espiritual, necessidade espiritual e não vontade, às vezes, né? Porque necessidade espiritual é um pouco mais pura do que a vontade, que é manipulada por nós e pela cultura. E necessidade do Estado, necessidade do meio, necessidade social, esse conjunto não fica em equilíbrio. E aí a gente precisa de elementos de desconforto para ter movimento. Então a gente fica estagnado. Olhar para o processo de nós mesmos fora da expectativa que se faz de nós é muito difícil. Porque nós somos treinados para medir e sermos medidos de acordo com uma norma baseada nos instintos animais e nas regras de funcionamento de cada grupo. Como se perceber isento de preconceitos? Porque todos os comparativos que você fez para classificação como indivíduo são, para você, na hora de se avaliar, conceitos prévios que vieram de fora. São preconceitos exteriores à sua experiência. Quando você vai tendo a sua vivência, você emite juízos baseado nesses conceitos prévios, que são preconceitos. E a sua experiência pessoal, que agora vira referência própria, foi ancorada em preconceitos. Nós não temos como ficar isento deles, mas nós conseguimos, se quisermos, se estivermos dispostos, a identificar as normas e tentar imaginar como é ser fora das normas. Como é não ter essa regra limitando isso? Como não ter aquela regra limitando aquilo? E aí nos medirmos também em função dessas possibilidades, que são muitas. Não que nós precisemos agir fora das normas, não, mas considerar as possibilidades daquilo que as regras não abrangem. Porque nós não somos capazes de descobrir aquilo que nós podemos ser se nos mantivermos olhando para nós mesmos só dentro do que espera que nós, do que se espera que nós sejamos. Porque o que se espera é mais do mesmo. E curiosamente, se a gente reencarna, é porque o mesmo não foi suficiente para a gente ficar mais sábio e sair do ciclo reencarnatório, sair da roda. Se a gente não reconhece as possibilidades pela vontade, voluntariamente, vamos dizer assim, não só pela vontade, mas com movimento, com volição, que é vontade com oportunidade, com ação. Se você não coloca isso em movimento, você mesmo, agora, juntando a força espiritual, começa a sabotar seu próprio caminho. E é você, na maior expressão de necessidade, de vazio espiritual, de necessidade de aprender, de se preencher espiritualmente, que causa para si mesmo desconforto. Você é atraído karmicamente para um lugar onde vai ter sofrimento no seu caminho, não porque o caminho é necessário, não, porque ele se tornou a última alternativa. Porque diante de todas as chances de observar, escolher e tentar se descobrir sem precisar quebrar o conforto animal, mas por vontade e além da acomodação e gerar para si mesmo oportunidade de aprendizagem, você ficou acomodado dentro do âmbito de expectativa básica da sociedade e expectativa básica de cumprimento das necessidades fisiológicas do seu eu animal. Aí chega uma hora que o vazio espiritual é tão grande que você começa a ir em direção aos problemas. Não porque você quer os problemas, mas porque o único jeito de você não ficar acomodado na sua toca o tempo todo sem experimentar a vida. Isso é uma condição de experiência. É uma observação. Não é um... Não é nenhuma grande verdade universal. É uma condição aparece nas nossas vidas aqui, é uma observação, né? Dá para fazer até uma estatística das nossas posturas. Quando uma pessoa, por conta do seu sentir do mundo, dos relacionamentos, fica triste, fica desanimada, e sente que algo tem que mudar, não é porque aquilo é destino, ou é inevitável, ou é castigo. Não, naquele momento, foi a última opção de todas. É a expressão máxima de uma sequência de oportunidades ignoradas de autodescoberta. Você vai tendo, ao longo de vidas, e não uma só, chances e chances de descobrir algum aspecto seu. E você vai ignorando isso. Você já chega uma hora que esse potencial de se descobrir é como se você fosse colocando, né, contrapesos numa balança. Chega uma hora que ela vira inteira. E aí ela, né, sai do alcance aquilo que te leva para a norma. Aí você sai da norma. Você não alcança mais o seu ponto de equilíbrio. E aí agora você vai ter que buscar, correr atrás, como a gente fala, né? Aí tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que piram, tem pessoas que se enrijecem, se agarram com o contrário para tentar negar a própria condição. Mas em geral, quando as pessoas falam, isso daí é porque é assim mesmo, a gente só aprende pelo sofrimento, é porque, você vê aquelas generalizações? Não, é porque nós, ao longo de vidas, tivemos oportunidades de aprender e não priorizamos essas oportunidades. Mas eu não estou ciente disso. Como que eu poderia fazer diferente se a sociedade me induz e me ensina a ignorar isso? Pois é. É o que eu falei. Aí entra aquele processo que você fica, né? Mas como? Há quem diga que nós temos um potencial de autopercepção que vem da nossa essência espiritual, né? Que alguns chamam de índole, cada um pode dar um nome, outros chamam de chama espiritual, o nome que você quiser dar. E que isso leva cada um a ter um grau de percepção de si ao longo da vida. Quando uma pessoa tem mais presença disso na sua manifestação cotidiana, a gente costuma dizer que essa pessoa, ela tem um maior tino espiritual, maior percepção de si, ou é mais sábia. Mas só quando essa percepção de si leva a uma condição de equilíbrio com o meio, que a gente reconhece como sabedoria, por exemplo. Quando uma pessoa tem um nível de percepção de si que leva ao desequilíbrio com o meio, a gente não diz que a pessoa sabe, diz que a pessoa é desajustada. Mas pode ser, igualmente, uma percepção de si aguçada. A questão é, quanto você levou isso em consideração antes de gerar desconforto, antes de gerar o tal do desajuste? Muitas vezes, se você prestar atenção, os indícios da percepção do eu estão lá o tempo todo. Mas você fez uma escolha de não questionar. E cada um tem a sua maneira de aceitar o grande acordo social como verdade única. Cada um justifica de um jeito. Mas é uma questão de oportunidade de despertar. Eu estou falando sobre isso agora. É uma oportunidade para alguns. Para outros, não. Por quê? A janela de oportunidade está sendo aberta. Mas tem gente que simplesmente, ao ouvir uma coisa assim, começa a tentar encontrar onde isso pode atuar, algo que ainda não foi pensado em si. Tem gente que, ao ouvir isso, entra num mecanismo de achar bacana a ideia e esquecer depois. Por quê? Porque a necessidade de conforto é mais intensa. A pessoa não quer abrir mão do que tem agora e arcar com a possibilidade de ter de mudar alguma coisa. E tem as pessoas que preferem considerar que já sabiam, né? E que encaixam o que estão ouvindo agora naquilo que já tinham ouvido antes, que às vezes não tem nada a ver. Às vezes, como eu costumo brincar, é um outro arranjo das mesmas palavras na memória, né? E muda completamente, né? Você mudar o arranjo das palavras, muda o significado do que está sendo dito. E como você, isso daí eu já ouvi falar, eu li um livro daquele tal fulano de tal, a pessoa lembra até a página, né? Mas você vai ver, mas não é isso que está sendo falado ali. É um assunto correlato, que tangencia de longe, né? Tudo bem, até na mesma galáxia, mas não estaria no mesmo sistema, né? O assunto tangencia de longe, assim, passa, né, a uma certa distância, né, e a pessoa, ela força para encaixar, que é uma outra forma de negar a autodescoberta. E muitas vezes, é justamente que a pessoa é sensível, E ela percebe que se ela admitir isso, ela vai ter que mudar alguma coisa nela. Porque vai ficar inevitável mudar para continuar sendo, para continuar existindo. Se ela admitir, se ela permitir que o processo comece nela de questionar a sua condição. Então, num meio em que a sociedade te programa, em que o exemplo que a criança imita desde pequenininha vendo os adultos fazerem alguma coisa leva a essa repetição da mesmice, e o instinto animal é tão forte, o tempo todo, quem dá vida ao corpo e quem faz o movimento acontecer como princípio é o espírito. E essa força não vem daquilo que o espírito já tem como sabedoria. Vem justamente do vazio. Daquilo que o espírito precisa experimentar. Não o que você quer, mas o que você, como espírito, ainda não sabe. A força vem do vazio, tentando ser preenchido por experiências. Então, o tempo todo, a gente vai na direção das nossas tendências de aprendizagem. O corpo não quer isso, o corpo quer conforto de animal. Então, todos os momentos em que você cede concessão à necessidade física, você vai na direção do conforto animal. Você se torna tão acostumado a isso que você acaba abrindo mão da experiência espiritual, que é viver. E aí, quando você sente um vazio espiritual incomodando muito, você busca uma atividade espiritual. Você busca um rótulo para sentir que você faz parte de algo espiritual. E isso te dá uma satisfação, em parte intelectual, em parte emocional, mas não preenche o vazio. Aí você transforma a busca espiritual em algo parecido com a busca do corpo por conforto físico. E você usa um modelo que não funciona para a espiritualidade para mascarar o vazio. E aí você se esforça, porque é um esforço, isso causa desgaste, para não ser espiritual o tempo todo. Porque você é espírito, junto com o corpo animal. O corpo é transitório, o espírito nem tanto. Ele é, a forma espiritual é, a essência não. A essência, a gente não sabe o que é exatamente, então não dá nem para dizer que é imortal, porque dizer imortal já reduz. Né? Eu diria que é infinita, porque engloba tempo e espaço ao mesmo tempo. Imortal é só uma grandeza, infinito são todas. Parece uma palavra ambiciosa falar assim, mas né, usar a palavra infinito, mas é uma opinião que eu tenho. Parece que funciona. Então, se a gente olha para a nossa maneira de ser, essa condição de conforto físico, que é o que a sociedade impõe, que é o que nós aprendemos no meio, que é o que nosso corpo quer fazer, gera estresse na conexão espírito-corpo. Gera desgaste. E gera insatisfação no espírito. Se você tem uma condição de rudeza espiritual muito grande, uma pessoa com muito potencial de vazio, que preenche, qualquer coisinha preenche, isso é rudeza espiritual, muito vazio espiritual. Então, sabe, farofa de cocô seco preenche um pouquinho, sabe aquela coisa? Não interessa o que você está falando. Preencha um pouco esse espírito. Então isso soa na prática como um espírito com uma certa rudeza, porque qualquer experiência para ele é válida. qualquer experiência do corpo vai dar algum eco espiritual. Mas e quando chega num ponto em que esse vazio mais desesperado já foi preenchido? Digamos que seja o fim da infância, quando a informação básica já está lá. Ou seja, não a informação, mas a experiência básica do saber, o básico já foi experimentado. E as coisas começam a ficar um pouco mais ricas. Aí muda de figura. Porque começa a gerar um não aproveitamento das experiências no mundo físico por parte do espírito. E isso vai gerando desgaste. Porque a força de necessidade de preenchimento do espírito vai ficando mais forte, vai ficando mais intensa. E aí a gente tem aqueles quadros que eu vinha falando ali, né, que, ó, da onde surge, da onde vem o desconforto quando uma pessoa tem tudo o que o corpo precisa? Aí, desconforto é psicológico. O cara é depressivo. A pessoa, ela tem alterações críticas de estado de humor. Aí classificam como bipolar, que a gente pensa que é dupla personalidade. Não é, tá? Bipolar é alteração súbita, intensa e crônica de estado de espírito, né? Só vai do extremo ao outro muito rápido. Principalmente são dois polos. Então, é uma coisa para você pensar. Esses são sintomas que a gente vê no mundo da condição do espírito manifestada no cotidiano. Então, só para a gente dar uma olhada na gente mesmo. Olha o quadro geral e olha para dentro. Como que eu funciono no mundo? Como que eu sou? Eu sou um animal com a força espiritual só me levando aos desastres? Ou eu sou uma força espiritual experimentando o mundo? Aparentemente, a maior parte das pessoas se satisfaz fisicamente em ser um animal impulsionado em direção aos desastres pela força espiritual. E aí a vida da pessoa é o quê? É manobrar problemas. Não viver experiências. A maior parte de nós vive assim. Manobrando, gerenciando problemas e situações. Em vez de viver. Porque enquanto você vira um gestor de crise, você não vive. Né? Porque nós treinamos, nós somos... o exemplo prático de gestão de crise. E quando uma pessoa não tem a situação de crise no meio físico, ela tem a crise interna. Então é curioso que as pessoas falam, essas grandes questões são questões intrínsecas da humanidade, são questões culturais que só apareceram depois da linguagem. Só apareceram depois que a possibilidade de cultura apareceu. Então, essa busca, né? Você fala, o que eu sou? Né? Aquela pergunta clássica, né? De onde eu venho, para onde eu vou? O poder verbalizar que a cultura nos imbui não quer dizer que esse questionamento, ou a base dele, não o questionamento em si, mas a base, o que gera esse questionamento, não estivesse já fervilhando, mesmo nos nossos ancestrais neandertais, ancestrais homo habilis, lá, pré-linguagem, ainda trocando para lá e para cá, com base cultural, antes de você ter cultura mesmo, a não ser o muito fundamental. Não quer dizer, então, que o bebezinho que nasceu agora e ainda não tem linguagem nem cultura, está com o cérebro em branco, não tem esse movimento aspiracional, espiritual em andamento dentro de si. Ele ainda não se adequou ao normativo e talvez não tenha como manifestar no meio sua tendência, mas ela já está lá. A busca vem da gente, não do corpo, não da cultura. Se você nasce em outro, em outra cultura, está numa cultura X, vai para uma cultura Y, o que te movimenta vai ser algo compatível com aquela cultura, mas para preencher o mesmo vazio em você. Tudo bem? A nossa experiência, é que esse assunto, né, ele está muito ligado à minha preparação para o curso de amanhã, que eu venho fazendo já há um bom tempo, que é sobre karma, reencarnação e transmigração. Então, esse assunto está ligado, ele está dentro, que é a nossa postura no dia a dia. Então, às vezes eu faço um recorte e a gente explora o lado prático. Eu peguei o lado do como ser espiritualista. Eu queria dar uma chacoalhada disso aqui numa palestra e peguei hoje para falar sobre isso. O que é um ser espiritual? Quanto do ser espiritual você reconhece em quem está à sua volta? Porque olha que interessante. Eu acho legal alguém que pega um sábado à noite e se dispõe a vir ouvir falar de um assunto espiritual. Porque isso é um indício, não é uma garantia. É um indício da possibilidade da sua força espiritual estar em ação. Você está buscando quebrar a convenção. Mas para alguns, é simplesmente o preenchimento do autoconsolo. De cumprir alguma coisa espiritual e de fazer alguma coisa que esteja na moda, de buscar alguma coisa que preencha o vazio com informação, com exercícios, com práticas. Eu acho que é saudável cada um questionar o que o move, né? O que que te leva a, no sábado à noite, escolher vir para o Cefre ver uma palestra, né? Ainda mais se já me, quem não me conhece ainda tem uma desculpa, mas quem já me conhece sabe que eu não ofereço palavras de conforto, eu ofereço provocações. Que minha postura é provocar em você a percepção de algo que possa te ajudar a se descobrir. Então eu cutuco, geralmente eu, né, tem gente que gosta de lá num culto que se repete por causa da sensação de conforto que as palavras trazem. Quem frequenta aqui há algum tempo sabe que eu nunca ofereci palavra de conforto. Geralmente eu ofereço provocação e desconforto. Eu falo, né, se você me der a oportunidade, olha, você quer agradar a pessoa, puxar o tapete. Me dá o tapete que eu já estou puxando, né? Por quê? Mas você quer ver a pessoa caída, machucada? Não. Porque quando você faz um tapinha nas costas, passa a mão na cabeça, ou então quando a pessoa ela está num momento de se observar e você a distrai da auto-observação, dizendo que está tudo bem, ela acredita que está tudo bem. A questão é que não existe um estar tudo bem. Existe o perceber. O perceber do novo ou o perceber do velho. O perceber do velho dá conforto ao corpo e dá a sensação para o corpo de que está tudo seguro. E a gente traduz como tudo bem. A sensação do novo, que pode preencher o espírito, traz para o espírito verdadeiro alimento, que é a descoberta de si na existência, no todo. Mas traz para o corpo o desconforto do desafio de mudança, o desconforto da possibilidade de perda daquela condição de controle. Também não está tudo bem para o corpo, estaria tudo em caminho de melhorar para o espírito, mas o corpo vai ficar desconfortável. Então, essa condição de passar a mãozinha na cabeça, ela é arriscada. Ela é arriscada. Ah, mas tem hora que as pessoas precisam de uma força. Pois é. A questão é, precisamos saber que a força não vem de fora, de ninguém. Eu não sou capaz de dar força para ninguém. Eu sou capaz de provocar sua força para entrar em movimento. Ou provocar sua força para gerar mais estagnação. Há momentos em que a pessoa não consegue se perceber e acha que a força vem de fora. E se você provoca força nela para causar bem-estar físico, que é a força de uma estagnação em geral, e isso vem de dentro dela mesma, mas se foi você que provocou o processo, cutucando, nesse caso, cutucando com carinho, cutucando com palavras que agradam, a pessoa vai se sentir confortável e vai atribuir conforto a você. E vão achar que você é bom. Aí vem o desafio. Quando você faz isso, você tem ciência de que não importa o que você faça, você não faz realmente pelo outro, mas pelo aspecto de você que você enxerga no outro, e pela resposta empática. Dá para sacar que isso é difícil de admitir, mas dá para sacar que nós vemos o mundo à nossa volta e tudo que está em volta como exterior a nós, mas que tudo que nós vemos é uma extensão de nós mesmos. Nós só conseguimos reconhecer aquilo que já temos em nós como referência. Então, quando nós vemos alguém sofrendo e sentimos empatia, em certa medida é o medo de sofrer também e a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, que nos faz ter empatia e querer ajudar. Mas sendo assim, a natureza da ligação espírito-animal nesse aspecto humano, como saber se você fez pelo outro ou por si? Você fez algo para ajudar o outro pelo outro ou pelo aspecto de identificação sua com o outro? Isso é uma coisa importante, porque nós não temos como separar isso. Nós não somos capazes disso. Mas nós queremos nos convencer que nós fazemos pelo outro para nos sentirmos bem, porque isso foi ensinado como aquilo que tem valor. Não é para você não ajudar ou só ajudar. É para você pelo menos estar ciente da ambiguidade da interferência. Que é ambíguo. Não é um alto, não é, não existe puro altruísmo nem puro egoísmo. A gente vive num balanço dos dois. Ações mais voltadas para o que vem de dentro e ações mais voltadas para o que vem de fora. O que vem de dentro, no nosso nível de manifestação, para o nosso padrão reencarnatório aqui na Terra, tem muito mais força do que o que vem de fora. Então, por predominância, e qualquer clarividente honesto e um pouco mais treinado enxerga, inclusive em si mesmo, de que nossas interferências mútuas são muito mais egoístas do que a gente gostaria que fossem, porque elas predominam as ações. A gente faz muito pouco. Não dá nem para dar uma proporção, porque assim, sabe aquela coisa de que é menos de 1%? A gente faz muito pouco com o movimento áurico de altruísmo, de realmente se desidentificar de si, se desidentificar do outro e fazer puramente pela ação. A gente não tem muita capacidade de fazer isso, porque a gente enxerga no outro uma projeção de nós mesmos. Fazer pelo outro, que é um aspecto de nós mesmos, é egoísmo. Isso é uma coisa curiosa. Então, quando você Isso é muito curioso, né? Mas se você faz algo por alguém e a pessoa não reconhece, não agradece, em geral você fica bravo. Porque, nossa, que ingratidão. Isso quer dizer que você fez uma troca. Você queria a energia da recompensa, você queria a reação da recompensa, você queria o bem-estar de ver o outro agradecer. Ah, às vezes não, é só ver a pessoa bem, eu já fico bem. É egoísmo também. Você não fez pelo outro, você fez para parar de sofrer vendo o outro sofrer. E aí? Dói ser honesto, né? Porque se você for honesto, você fala, não, pô, eu sou egoísta pra caramba. Por que eu estou dando palestra aqui? Não, porque eu faço por vocês, eu sou um missionário espiritual. Não, é porque eu me sinto bem pra caramba compartilhando o que eu vejo. Se eu não compartilhar, eu sinto que falta alguma coisa. Se eu tivesse realmente, né, sábio a ponto de poder compartilhar sem se preocupar comigo mesmo, com certeza eu não estaria compartilhando nada. Porque eu já saberia o suficiente para respeitar o momento do não saber de cada um. Eu acho que a minha postura de vir aqui, eu estou ciente de quanto, quando eu dou uma palestra ou um curso, quanto é forte o fazer por mim. Eu estou ciente disso. Tem alguma fagulhinha lá dentro que não é só isso? Pode ter, eu ainda não achei, estou procurando até hoje. E todos nós somos assim. Isso é muito, muito curioso para a gente olhar, mas as pessoas que aparentemente mais se dão aos outros, que elas estão sempre disponíveis, ajudando, fazendo coisa para os outros, raramente têm coragem de encarar a si mesmas de maneira direta. São as pessoas que mais precisam se ver pelos olhos dos outros. São as pessoas que mais precisam receber o, entre aspas, amor alheio para se sentirem valorizadas. Sem capacidade de sentir a si mesmo, de olhar para si. Isso eu sei que eu não tenho tão forte em mim, porque eu não me incomodo de estar falando e estar vendo muita gente incomodada comigo. Tem gente que, quando eu estou falando uma coisa assim, fica pensando, o que eu vim fazer aqui? Pois é, a pergunta é boa, né? Eu sei o que eu vim fazer, eu vim compartilhar. Ah, o cara vem compartilhar a miséria, esse cara deve sofrer muito. Pelo contrário. Eu estou compartilhando a parte do desafio que me torna ciente de mim mesmo. E para não ficar em crise com um desconforto aqui e ali, eu preferi ir abrindo mão das âncoras. Então, alguém vai desafiar o meu conceito de Deus. Eu abri mão do conceito de Deus. Eu não sei o que é. Então não tem como desafiar. Todos eles para mim são igualmente válidos. Porque o que eu sinto não pode ser nomeado, não encaixa em padrão nenhum. Então se não encaixa em padrão nenhum, para que brigar pelo nome? Para que brigar pela descrição? Só que isso causa problemas, né? Porque você não concorda com ninguém, ninguém concorda com você. Se você tem carência de cúmplices, você carece de alguém chegar para você e falar, é isso mesmo. Sinto muito, não vai ter. Porque no momento em que você sai do clube daquela ideia, você não tem sócios. Porque é isso. A gente entra para o clube de uma ideia e tem os associados daquela ideia. Então todo um parceirão, né? Na hora que você resolve abrir mão de uma certeza dessas, eu volto para aquele assunto das certezas que eu cutuco bastante aqui, você sai dos clubes. E aí você não tem mais clube nenhum, você é uma unidade. Que eu acredito que é como a gente existe nesse universão. Velho de guerra.
Pode falar. Essa parte do egoísmo que você está comentando, ela é um traço mais forte que vem do espírito no nosso momento, ou você tem um peso no corpo, do corpo?
Vamos tentar. Entender da seguinte maneira. Essa questão do o egoísmo que eu estou citando é o traço manifesto do resultado de como nós experimentamos esse momento de existência. Então, esse traço que é comum no ser humano, é comum a todo mundo que reencarna aqui na Terra, é resultado do tipo de espírito que é atraído por esses corpos e o tipo de corpo disponível para esse tipo de espírito. Então, é aquela, sabe aquela... É o paradoxo da Tostines, né? Sabe aquela história? Por que Tostines está sempre fresquinho? Porque vende mais. Mas por que vende mais? Porque está sempre fresquinho. Né? O pessoal brinca com isso e fala, se não vendesse, ficava velho na prateleira. Mas aí vende muito, está sempre novinho. Mas as pessoas compram mais porque está sempre novinho. Só está novinho porque vende muito. Mas só vende muito porque está sempre novinho. E aí, onde é que começa? Em algum momento teve uma campanha de marketing, que deu certo. Mas... no nosso sistema não teve a campanha de marketing, é um processo de realimentação. Então, se você tentar separar, fica um paradoxo. Se está junto, é uma convolução, que é um movimento de alimentação interna do próprio sistema. Então, eu não consigo dizer, quando eu estou encarnado, me comporto assim, que isso é mais do corpo ou mais do espírito. Desencarnado, nós também somos assim. Só que nós somos ao extremo assim. E quando isso é percebido, gera situações extremas. Por quê? Desencarnado, a gente não tem a mediação do espaço e tempo. É tudo instantâneo. Então, o perceber de si no outro é a projeção de si completa naquele aspecto que o outro provocou. Quando está no corpo, a gente tem a intermediação da construção de memória, associação de referências, tem tempos de resposta, né, e tem espaço para percorrer. No plano astral, não. Quer dizer que o potencial está no espírito. Só que do jeito que aparece no plano astral, fica muito patente que a maior parte daquelas ações são movidas pela percepção de si, e quando tem um momento de identificação pela ação, pelo movimento de sabedoria do conjunto, você também identifica muito fácil. O mascaramento se dá pelo processo de reencarnação, e aí a coisa fica equilibrada. Ah, então, esse egoísmo está onde? Está na nossa necessidade de experiência, está no nosso modelo de percepção de universo. Em que momento isso acontece? Eu não sei. Mas eu não tenho como dizer, ah, porque é mais o corpo. O corpo gera a condição em que ocorre na medida que a gente experimenta. Se você mudar a medida, muda a experiência. Por isso que a gente reencarna. Porque a experiência pura, desencarnada, não serve. Ela não é suficiente. A gente não consegue observar as coisas no plano astral, porque é tudo muito rápido. É tão instantâneo que a gente não aprende. A gente só sente e reage, sente e reage. E aqui o corpo dá um tempo. A gente começa a reagir, começa a sentir emoção, começa a ter movimento. Então, a gente reencarna para isso. Então, o que nos interessa aqui é o que o conjunto gera. Então, não é atribuir, ah, é mais isso ou mais aquilo. Dependendo, eu não respondi diretamente, porque não dá para responder sem sair do escopo do assunto. Porque o que nos interessa é justamente o conjunto aqui. Nós estamos reencarnados.
Você estava falando do egoísmo. Eu tenho a impressão que você usa termos para você tem um significado. A gente já vê diferente quando chega, que a gente coloca um peso emocional de bom ou ruim. O egoísmo seria uma dessas. Eu tenho a impressão que você não coloca como algo ruim, né? Ah, isso é mal.
Isso é, tá certo, bem lembrado. É um dogma já, porque isso é um referencial, seria um paradigma, mas virou um dogma. Né, dizer que o egoísmo é algo ruim. Né? Então, a gente prefere, por exemplo, não enxergar que todo bebê é 100% egoísmo. Né? Toda criança é basicamente egoísta. Não tem criança que não seja. Porque ela só vive em função do próprio ego. E quando a gente vai ficando adulto, a gente começa a construir um comportamento social de cumprir programa. A gente é programado. Como a gente vai criando? A gente vai passando pelo processo de criança sendo educada, a gente vai aceitando o programa da rotina, que nos tira do egoísmo puro e nos coloca no egoísmo direcionado. Nós somos voltados por nós. Se nós estamos vivos pelo instinto de sobrevivência, nós nos associamos com alguém para finalidade reprodutiva, por instinto. São movimentos egoístas, porque é o eu, é o movimento do eu, observando a si, tentando se preservar e tentando dar continuidade a si. Quando você faz algo, olha, eu quero melhorar como pessoa. O que é melhorar como pessoa?
Eu acho que é deixar de ser egoísta.
Isso é curioso.
Aí explica.
Porque isso é um ato egoísta. Se você, porque ninguém pensa, eu quero melhorar como componente do universo. Eu quero melhorar como cúmplice da criação. Não. Você quer melhorar como pessoa. Pode falar.
A situação do ser humano com relação à paternidade e maternidade, né? Eu acho que é um egoísmo levado a extremo. Né? Eu acho que a gente, esse comentário que você falou, que você vê a outra pessoa, quando você faz uma coisa boa, que é uma coisa característica nossa mesmo. Você está sempre fazendo alguma coisa, às vezes não esperando alguma coisa da pessoa, mas se sentindo bem, achando que aquilo que você fez, para você se sentir bem. Maternidade e paternidade, que é uma tendência a você egoísta, de forma egoísta, né? Eu acho que muitas coisas a gente vai tomar egoísta, levar o seu filho caminhando pelo jeito que você enxerga as coisas e não o jeito que ele, talvez, se tivesse dando condições para ele levar a vida dele, ter capacidade de decisão. A gente tem muito essa situação que é levada depois. É o que você falou, a criança nascer, personalidade egoísta, você vê, né, desde pequenininho, né? Você tem um relacionamento assim que você percebe que a tendência vai sendo depois socializável, mas ela tem essa característica egoísta. E isso é levado, quando começa a ser mais adolescente, você começa a envelhecer um pouco mais, você começa a ter a característica de formar família, o seu egoísmo está todo voltado, pronto para canalizar em cima das pessoas que você teoricamente controla. Né? E isso vai extrapolando para outros casos. Né? Acho que a gente tem espécies em onde os filhos você procria, que é a perpetuação da espécie, e daí para frente os filhos se viram, não tem uma coisa enraizada. Né? Aqui não, a gente tem essa. O ser humano é montado em cima de egoísmos de vários níveis, e eu acho que a família, né, não estou criticando, eu acho que essa é uma característica que a gente tem, que faz com que fique difícil você desassociar as coisas. Você não consegue extrapolar, porque você tem uma forma de levar as coisas na situação mais pura possível, que é aquilo que te faz levar o seu eu para frente. Né?
O mecanismo da natureza funciona de uma certa maneira. Então, você tem um período que os animais selvagens cuidam da prole, e depois, quando a prole vai ficando autossuficiente, vai saindo do grupo ou ficando independente no próprio grupo, mas ganha independência até sair. O ser humano escolheu em vários grupos sociais, que acabou virando predominância, não fazer isso. Depois da autossuficiência, mantém ainda uma relação de cuidar e ter poder sobre. Mas é uma questão de construção mesmo, de valores. Se você pega um núcleo social, uma condição de cultura um pouco diferente, você já tem um outro modelo que não é o que teve primazia. Então, você tem, por exemplo, o modelo de que algumas tribos de nativos, e não só em um lugar, mas em alguns lugares do mundo, escolheu, em algum momento no passado, começar a criar os filhos de todos nas tribos, nos grupos, né, nos grupos sociais, sem os filhos soubessem quem são seus pais. E os filhos todos, as crianças de cada geração, de cada faixa etária até faixa etária, criadas juntas por todos. Então você não tem relação pais e filhos, você tem relação com grupo e crianças, ou seja, adultos e crianças. E todos os adultos cuidam de todas as crianças igualmente, todas as crianças veem todos os adultos igualmente. Você tem pessoas mais autossuficientes, você tem muito menos alimentação de carências, você tem muito menos... Você tem uma manutenção do jeito do todo e de maior amplitude de escolhas. Na hora de escolher, por exemplo, qual que vai ser a arte ou a profissão ou as preferências, não vai fazer porque é um leque limitado que foi a escolha do pai e da mãe, mas vai fazer tudo, vai ser tudo que tem naquele grupo, vai ser opção. E isso dá muito certo como sociedade, dá tão certo, que essas sociedades elas se tornam não violentas. E elas não são as que prevaleceram, porque os grupos que têm famílias fechadas são treinadas para defesa de visão estreita, então quanto mais estreito, mais energia você põe. É que nem afiar uma faca, você põe mais energia num ponto. Então as mentes vão ficando aguçadas e agressivas para defender que só aquele caminho é o certo, só tem uma opção. Isso ganha muita energia e na hora de brigar, esses caras têm muita força, porque eles não conseguem enxergar mais nada. Então toda energia vital vai só numa direção e essas pessoas tendem a ganhar guerras. Então, como o nosso lado animal é muito forte, a gente tende a suprimir, quando a gente tem um caminho intelectual em paralelo, né, que seja bitolado, a gente tende a suprimir a visão ampla. Porque a visão ampla, ela distribui a força por igual nos aspectos da vida. Então, qualquer você apresenta uma proposta, a pessoa vai experimentar, ela não vai brigar contra ela. Você pega a pessoa que tem visão estreita, aquela pessoa que é tapada, né, que só vê uma fresta, ela põe toda a força dela defendendo aquilo. Porque se você tirar aquilo, ela não tem mais nada, ela, é como morrer para ela. Então, isso é o mecanismo da cultura a favor do embrutecimento da experiência. E aí a gente tem uma estrutura... Não sou só eu que... pensa assim, você concordou? Muita gente pensa assim. Para quem gosta de ler sobre o assunto, tem um livro do Foucault, que se chama Microfísica do Poder, se eu não me engano. Que eu li já faz uns anos, eu não tenho certeza se é esse mesmo. Em que ele apresenta, por exemplo, qualquer condição que você dá para as pessoas de se tornar autoridade sobre as outras é explorada ao extremo no exercício desse poder. E aí você tem como base nuclear do poder a estrutura da família. Eu lembro de ler uma reportagem, acho que na década de 80, que Foucault estava dando uma palestra aqui no Brasil, num auditório da USP. Era uma palestra aberta, então não tinha só os estudantes, tinha um monte de gente, mas mesmo os estudantes teve muita... Quando ele começou a demonstrar que, por exemplo, as relações de maternais e paternais são condições de manipulação e poder, que elas são baseadas em egoísmo, que nada é feito pelo bem dos filhos, mas pelo próprio bem refletido nos filhos, e que os filhos eles fazem tudo para manipular as situações em seu próprio favor e não por respeito ou por um bem-querer, fora do bem-querer de si que ele pode enxergar nos outros. É só uma questão de egoísmos balanceados numa estrutura de poder. E, nossa, imagina, num país como o nosso, uma estrutura, aliás, foi na PUC, não foi na USP, foi na PUC, que na USP não deixaram ela entrar. A USP é mais conservadora do que a PUC. Só que a PUC, nessa hora, né, acho que doeu em alguns dos padres que estavam lá, porque ela é uma pontifícia universidade católica. Né? E levou um bafafá assim, muito grande. Foi interessantíssimo. Eu estava lendo como é que foi a repercussão desse trabalho. E para quem gosta de saber, porque ele é um filósofo, então ele tem toda uma estruturação de reflexões em cima disso. Você enxerga no caminho do pensamento como é que chega nessa conclusão, que não é uma coisa falada à toa. É observando nos detalhes, né, nas relações entre as pessoas, e como é que a estrutura do poder vem se formando ao longo da história. E sempre com base no núcleo familiar. É só para a gente ter uma... Né? Nós temos essa construção social, como eu disse, que é baseada no nosso lado animal. E esse lado animal levou à construção do nosso núcleo familiar como de qualquer bicho. Só que a gente, como tem memória e tem história que a gente registra, a gente tem memória registrada, primeiro verbalmente, por tradições, por repetição e depois por escrito, a gente começou a perpetuar as experiências de um grupo para o outro como regra. O que um aqui aprende na prática, ele ensina, vira regra para o próximo. Então o próximo não vai aprender aquilo porque viveu, ele vai aprender porque ouviu falar. Quando ele deixa de fazer algo, ele deixa de fazer algo porque mandaram não fazer. Ele não sabe por que ele não faz, a não ser que ele foi ensinado a não fazer. E é assim que as nossas regras sociais funcionam. Nós fazemos e não fazemos as coisas não porque realmente temos sabedoria, mas porque o conjunto da cultura exige de nós o fazer e o não fazer. E isso não é problema se eu tenho a percepção de mim e eu sei para que as regras estão lá. Mas se eu acredito que as regras, elas vêm de uma autoridade inquestionável como Deus, e que essas regras são divinas e que elas são fundamentais para a existência, é tirado de mim a possibilidade de escolha. E a base de todos os estados, em algum momento, passou pelo momento religioso. A própria estrutura histórica da constituição dos primeiros grupos humanos passou, em todas as linhas de história que a gente pesquisa, passou por um momento de deificação dos antepassados. Todos os núcleos de cultura do planeta passaram por algum momento em que os antepassados tinham algum papel divino nas relações do cotidiano, ou como divindades diretas ou como mediadores das divindades. Até hoje, a gente tem essa relação de ligar elementos de sangue com a divindade, tanto que as pessoas chamam Deus de Pai. Isso é uma necessidade, é uma carência, é uma coisa para nos provocar. Nós deveríamos nos incomodar com isso suficientemente para poder questionar e tentar compreender a nós mesmos. Mas para a maior parte das pessoas, o mero questionar disso é pecado. Dizer, por exemplo, que minha mãe é egoísta e o que ela faz é só para poder ter poder sobre mim. Mãe é sagrada, vou te dar uma porrada mesmo. Né? Não é aquela história? Tem um monte de gente que acredita nisso. E são ensinamentos da sociedade baseados em experiências anteriores que geraram referências que você nunca experimentou. Você só aprendeu como regra. Virou lei. Eu costumo dizer que todas as leis, independentemente de serem do sistema judiciário, da ciência, ou o que for, todas as leis que nós respeitamos, que nós seguimos, elas são o retrato da nossa incompetência reencarnatória. Se precisa ter lei para a sociedade funcionar, é porque nós carecemos de sabedoria para funcionar sem lei. Então, o tanto de lei que a gente tem para o mundo funcionar, mesmo assim é uma zorra, mostra como a gente é confuso espiritualmente. Então, nesse mundo cheio de lei, tá, então eu preciso cumprir as leis para funcionar. Só que eu faço isso como um robô que foi programado e simplesmente executa a tarefa, ou eu faço isso pensando a cada passo. E mesmo quando eu sou contrário àquela ideia, se eu vejo que aquilo é necessário para a sociedade continuar funcionando de uma maneira que eu concorde, eu cedo e faço aquilo que a lei manda, mesmo sendo contrário ao que ela vai fazer. Pelo menos eu fiz uma escolha. Ou então agora eu vou contra a lei e eu vou me ferrar, mas eu vou manter meu princípio do que eu acredito. Também é uma maneira de fazer escolha. Muitas vezes, as pessoas que são marginalizadas estão tendo uma experiência espiritual mais rica do que aquele que segue as regras. Não que seja necessário se marginalizar, Porque eu acho que quando o cara se marginaliza e para de funcionar, ele também perde muita experiência. Se você não consegue conciliar sua necessidade espiritual com o funcionamento da sociedade, é um outro grau de fracasso, vamos dizer assim, reencarnatório. É um outro grau de não conseguir conciliar a vida, de não conseguir funcionar. A grande sacada parece ser estar ciente das possibilidades, fazer as escolhas em vez de seguir o programa e ainda assim funcionar no meio social. De preferência, como uma força de transformação social e não de manutenção do mesmo.
Como é que transforma
o
funcionário?
Pois é. Então, eu costumo brincar, né, que a gente vive vendo as pessoas fazerem isso, só que em vez de fazer pelo entendimento, fazem pela acomodação. Vocês já viram no trânsito, quando alguém quer mudar de pista e os outros não estão percebendo ou não é conveniente para quem está em volta? A pessoa força. Funciona. Ela continua indo, todo mundo continua indo, e ela causa incômodo. Ela fez o que ela queria, ela fez uma escolha. Ela assumiu o egoísmo dela, ela se considerou mais importante do que os outros. Né? Quando alguém faz isso comigo no trânsito, eu fico irritado, eu fico bravo. E eu sempre digo, eu não faço essas coisas. Quando eu paro para repensar, eu falei, eu já fiz várias vezes quando eu errei a pista que eu devia estar. Olha, eu estou numa pista, de repente aquela pista é só para quem vai virar à esquerda. Mas eu não quero virar à esquerda, eu quero ir reto. Aí você começa a jogar o carro para a direita, independentemente de quem está lá, porque senão acaba, tem um muro na sua frente, ou você vai pegar a rua que você não quer, né? Eu estou desrespeitando as regras, porque às vezes é um lugar que eu não deveria estar, já é pista linha contínua, e eu faço aquilo que eu critico nos outros. E aí, mas não tinha como eu saber. Qual que seria o comportamento social adequado? Eu ir pela via errada, fazer um retorno e pegar a pista correta. Por que que nessa hora eu sou um contraventor? Eu estou contra a lei, eu sou um contraventor nessa hora. E por que que eu me justifico? Porque nessa hora eu admito que eu sou egoísta. Eu acho que eu sou mais importante do que os outros. E eu conto com que os outros vão respeitar com o mínimo de civilidade a norma de preservação da vida e vão abrir espaço para eu entrar com o meu carro ali. Olha que concessão egoísta.
Será que é egoísta você pensar que se você estivesse no lugar do cara e o cara soubesse que você está errado, você abriria? Então, você queria um pouco egoísta.
Então, mas o interessante é que toda vez que eu olho alguém fazendo isso, eu não penso que ele pode ter errado o caminho, eu penso que cara folgado. Agora, quando eu estou lá, eu falo, eu não posso fazer nada, eu errei. Tem aquele cara que faz sempre porque ele quer realmente chegar logo, ele não está nem aí que os outros também estão com pressa, ele não se importa com isso. Isso é uma postura de não, né, de não se importar com o conjunto de regras. Então, essa pessoa ela funciona mal em sociedade. Então, esse cara ele está fora do sistema, ele já é um marginal e não sabe. Porque ele já está fora das regras. Então, ele não está conseguindo funcionar dentro e mudar o sistema. A questão que eu estou dizendo é colocando, como você achar um meio termo? Porque a gente já sabe fazer isso por questões egoístas. E a gente vai fazer isso por uma outra questão egoísta. Nossa, eu enxergo o meio de outra maneira. Se eu quero mudar o sistema, de alguma maneira, eu acredito que o sistema que eu vislumbro é melhor do que o que está imposto. E aí eu quero impor o meu. Então, provocar mudança também é admitir o egoísmo. A questão é a percepção de si. Eu estou percebendo só a mim quando eu olho para os outros, eu consigo perceber a individualidade nos outros, mesmo que isso me incomode. E quando eu penso no todo, eu penso num todo sempre comigo, a partir do meu ponto de vista. Mas eu consigo colocar o ponto de vista do outro? Eu consigo pelo menos vislumbrar isso? Que é um exercício que para a gente é intelectual. Para alguém mais sábio, talvez seja diferente. Talvez seja um exercício não intelectual, mas um exercício de consciência. A questão é achar a fórmula que funciona dentro do seu padrão dentro do seu egoísmo, dentro da sua vida. O meu sistema não vai funcionar para você, nem para você, nem para você. Cada um vai ter o seu. A questão é que se você não começar a se observar e observar o mundo à sua volta, você vai continuar um robozinho programado. Continuar sendo máquina. Sendo uma engrenagem dentro de um relógio que gira no mesmo lugar em torno do eixo e não sai do lugar. Gira, gira, gira a vida inteira e não sai do lugar. Só gasta as pontas. Se eu tiver que ficar girando, pelo menos eu quero ir para algum lugar. Então, sei lá, me coloca num trilho. Pelo menos eu fico passeando em algum lugar maior. E se o seu percurso demorar uma vida inteira, quer dizer que você não se repetiu a vida inteira. Você pode estar num trilho e você não ter muitas opções de sair, de mudar de trilho. Mas pelo menos você não se repetiu. E quando chegou a oportunidade de mudar de trilho, você teve a chance de mudar. Você não ficou só girando no mesmo lugar, esperando o relógio inteiro ser levado por alguém por um trilho. Fala, Márcio.
É interessante, né, Cabral? A parte de observar, né? Tem aquele dia que você fala de manhã assim, não, vou observar mais. Mas é interessante os hábitos. Você está no caminho, você está observando, mas vem um impulso que você fazer, né? Ou ultrapassar, ou. Aí que você vê, caramba, estou sendo egoísta, não estou sozinho. Mas, meu, está ali um impulso. É difícil de você sentir o quanto você está querendo levar vantagem, o quanto você está um pouco mais ligado, aí tem as variáveis, né? O quanto tem dia de trabalho, está no meio de uma série de...
Então, isso é curioso, porque você tem um horário para chegar, aí você... que é uma convenção social. Sim. Você tem que cumprir um certo número de tarefas, que é parte do seu programa básico como robô. Uhum. Né? É Então, a necessidade de cumprir a adequação e se manter máquina existe. A questão é quanto você está ciente disso. Né? Eu estou diariamente incomodado com o meu eu máquina. Ainda bem. Porque o meu eu máquina funciona muito bem, né? Na parte prática. Né? Porque quem vê de fora, fala... Esse cara está com tudo sob controle. Muito pelo contrário, eu não tenho nada sob controle. Né? Mas para quem olha, vê um resultado social funcional. E, ao mesmo tempo, eu estou o tempo todo indo para os limites. Simultaneamente, eu estou fazendo a pressão nos limites daquilo que eu acredito que eu posso forçar. Mudar isso, muda aquilo, muda rotinas, muda a maneira de trabalhar. Então, são atos extremamente... egoístas, por exemplo, quando eu estou fazendo uma consultoria para uma empresa e eu mudo o rumo que uma empresa está tomando com uma consultoria. E aí? Um monte de vidas vão ser afetadas. Isso é curioso, porque isso é uma crença de que a minha opinião vale mais que a dos outros. E a gente precisa de, em alguns profissionais vivem disso. Eu preciso disso. Eu vivo disso.
Esse é o resultado na prática.
Não, porque em teoria eu sou um especialista em alguma coisa. Naquele assunto, eu em teoria sei mais que os outros. Na prática, eu já vi acontecer. Mas é uma outra crença, na repetibilidade. Por que eu acredito que esse sistema vai se reproduzir aquilo ali? Eu não acredito tanto assim, tanto que minhas soluções são bem exclusivas para cada consultoria. Mas mesmo assim tem um padrão geral, que é o resultado da observação. No fundo eu estou trabalhando com manipulação estatística. E eu acredito que a minha maneira de manipular essa estatística é melhor que a dos outros. Então, porque eu acredito o suficiente para chegar e dar minha opinião com veemência. Falar, olha, aqui, ó, se vocês fizerem assim, a probabilidade de acontecer assim é maior do que tantos por cento. Se você fizer assim assado, isso aqui vai dar problema aqui em tantos por cento de chance, aqui tem chance de sucesso assim. E eu dou lá, faço as estatísticas, faço os cálculos, né, excluo as variantes e pum! E ofereço um plano de mudança para uma empresa. E aí? Como é que fica?
Envolve um monte de pessoas, né?
Sim, às vezes você envolve milhares de pessoas. Sim, às vezes você passa meses fazendo uma consultoria, apresenta um trabalho em um dia... ou meio-dia, geralmente. Depois você passa mais uma ou duas semanas explicando. E dependendo de como você está no dia que você faz essa apresentação, você pode mudar a vida de milhares de pessoas. Porque às vezes você estudou, não. Então, você começa a apresentar, só de sentir que os diretores de uma empresa estão reagindo, você já vê que alguma parte do seu plano você vai ter que transformar. E às vezes tudo que você estudou e calculou durante meses, você tem que mudar em segundos. Porque senão, toda a parte que você acredita que pode mudar, que você acredita que vai ser bom para todo mundo, olha só a petulância, a arrogância do consultor, né? Como todo administrador faz isso também. Acreditar que é o melhor caminho para os seus seguidos, né? É um nível de escolha em papel muito grande. Aí você vai e tenta encaixar as coisas. Aí entra a prontidão, a experiência, a sua capacidade de agir sem reagir. Porque se você fica reativo nessa hora, você dança.
Você perde o rumo, né?
Não, tem um monte de consultor que é reativo, né? Que ele tem os padrões. Toda vez que ele tem uma certa provocação, ele reage de um certo jeito.
Aí o cliente é sempre muito fora.
Não, não, às vezes o cliente acaba convencido, porque quando o cara cai no padrão, ele fica convincente. Ele tem um discurso pronto. Aí ele vende uma ideia, só que aquela ideia não funciona. Eu falo que são esses caras que dão um nome ruim para consultoria. É que são aquelas que o cara fala bonito e a coisa não funciona. Você sabe o que é uma coisa engraçada? Quando você pega uma empresa que está fazendo reengenharia e decide mandar um terço do pessoal embora, porque isso vai aumentar a lucratividade deles em 10%, 12%, e manter a produção. Aí você chega às vezes com um projeto, como eu faço às vezes, de em vez deles mandarem aquele pessoal embora, ele vai precisar contratar mais 10% além do que ele já tem, que ele vai conseguir dobrar a lucratividade e aumentar 30% a produção. Tem cara que fala que não quer, porque ele fala que eu já tenho dor de cabeça suficiente. Eu falei, mas vai diminuir sua dor de cabeça. Eu falei, não acredito. Aí você, se o cara não está aberto para enxergar isso, você tem que transformar seu plano num plano que pelo menos ele não mande ninguém embora e que diminua o trabalho dele. Então você já tem uma espécie, eu já prevejo isso. Então geralmente eu já tenho uma certa previsão. Mas às vezes os caras são radicais. Se você não falar que vai mandar pelo menos um certo X embora, o cara não está bom. E às vezes é porque ele quer mandar um ou dois embora. Ele quer justificar com esse movimento. Eu já vi diretor travado porque ele tinha que justificar como é que ele ia mandar a amante embora. É? Ele precisava justificar mandando embora um monte de gente para poder mandar ela junto. E para o outro diretor assinar, né? Enquanto você não adapta o seu... E se eu não fosse clarividente, ele ia saber. Meu projeto simplesmente não ia funcionar, eu ia perder a consultoria, depois de já ter feito, eu não ia receber... E eles iam pegar um outro consultor que queria mandar embora todo mundo. É fantástico, você tem que adaptar.
Aqueles caras, eu ia servir, eu chamo ele de canto e falo, manda ele embora.
Aí você ainda tem que descobrir, qual o setor, fazer um plano de menor dano. Sério. Eu tô falando sério. Gente.
Mas como é que você viu isso?
Oi?
Como é que você viu isso
daí? Com experiência você reconhece algumas coisas. Mesmo sem ler mente de ninguém, você pega as coisas na hora. Preocupação, ansiedade. Forma mental, você pega. Eu tenho treino em clarividência para não usar, mas chega uma hora que os caras, sem brincadeira, os caras é que nem rádio transmitindo. Sabe quando transmite tão forte que começa a pegar sinal na agulha do toca-disco? Na época do toca-disco, quem já sabe como é que é? Né? Toca-disco, às vezes você levantava a antena, ficava mexendo, ela pegava a rádio. Você está muito perto de uma estação. Quando eu era radioamador, eu escutava no prédio em frente, quando eu transmitia, quando eu ligava o amplificador de sinal, eu escutava minha voz saindo na vitrola de uma senhora que escutava disco lá. Era normal, ela estava ouvindo Bob Charles, Roberto Carlos, tá? Que era o dia inteiro rodando o disco do Bob, né? O disco, o dia inteiro. Aí daqui a pouco eu escutava a realimentação da minha voz, né? E com um pouquinho de atraso ainda, porque o som dela dava um atrasinho, né? Aí eu, né, falava meu indicativo de chamada. E escutava meu indicativo assim, eu ia falando as letras, né? PY1, isso tá PY, sabe? O que é isso? Sanduíche ishi, né? Na época não foi antes do sanduíche ishi, mas era engraçado ver isso. E tem cara que transmite com tanta ansiedade as preocupações que, sem brincadeira, acho que nem com capacete alienígena dá para bloquear tanta transmissão. Você pega, sim. É tão forte que você está fechando a evidência e está pegando imagem. Né? Tem gente que é espalhafatosa nas ansiedades. Né? Então é engraçado. Dá para pegar, você acaba pegando alguma coisa ou outra, aí você tenta encaixar aquilo. Né? Outra uma questão para mim, que se tornou uma questão de ética, né? O meu jeito de agir, que nessas situações de convívio, a clarividência quebra o equilíbrio das minhas escolhas. E eu tento não usar para poder fazer as escolhas sem a clarividência, quando eu estou trabalhando. Isso é um exercício longo, que eu faço a vida inteira.
Mais uma ferramenta como a sua própria observação. O que você está colocando como quebra de algo que seria uma vantagem?
Porque é uma vantagem.
Mas se é uma conquista, é sua. Não... Como que é isso?
Olha só que interessante. É uma escolha ética. É uma escolha ética.
Mas
eu sei...
Por isso que tem mandado um monte de gente,
então,
inocente, embora.
Então, mas ajudado a mandar. O interessante... mas isso aí, a escolha de interferir, eu não estou ajudando essas pessoas a ficar no emprego, porque eu acho que isso é um bem que eu estou fazendo para elas. Eu acredito mesmo que a empresa fica melhor com aquelas pessoas dentro. Dá para entender isso? Eu acredito em você organizar as coisas. Inclusive, a parte que eu mais, assim, me incomoda não é mandar a gente embora, é aumentar o lucro sem mudar a empresa. Isso me incomoda muito. Isso me incomoda muito, porque eu sei que eu estou concentrando riqueza. Tem gente que tem uma mentalidade de concentrar riqueza e não expandir a empresa. Isso é o que me incomoda. Concentrar riqueza sem expandir a empresa, porque ela se a pessoa expande a empresa conforme vai enriquecendo, ou seja, ela vai distribuindo mais a riqueza, ela está tornando... as possibilidades de escolha mais comuns às pessoas. Quanto mais um acumula riqueza, menos ela tira energia de escolha dos outros. Porque na nossa realidade, dinheiro é energia de escolha. Eu falo que o livre-arbítrio é limitado pelo dinheiro que você tem guardado. Se eu chegar aqui e falar agora, gente, nós vamos amanhã no curso, a gente, para ter uma aula direito sobre karma e encarnação, a gente precisa viajar, nós vamos pegar um avião e vamos fazer um retiro. Nós vamos lá para um tal lugar, a viagem vai custar 5 mil reais e todo mundo vai ter que ficar uma semana sem ir trabalhar. Quem pode fazer essa escolha? Eu não posso. Por quê? Porque eu não tenho grana para bancar isso. Eu não posso ficar uma semana sem trabalhar, né? Porque eu quero dar um curso de uma semana. Então, nossa liberdade de escolha depende de quanta grana a gente tem. Então, dinheiro é energia, é potencial. E quando alguém concentra muito de um potencial que é limitado no todo, que é a capacidade produtiva do planeta, e a capacidade de recursos disponíveis no planeta, quando alguns concentram muito, está tirando isso dos outros. Então, ter uma redução de pessoal é menos danoso em termos sociais do que o fato daquele cara continuar ganhando a mesma coisa com menos gente. Esse é o problema. Porque a pessoa sem emprego, ela vai arrumando outra coisa, vai passar dificuldade, vai, mas é experiência para ela. Eu não quero tirar essa experiência de ninguém. O que eu não quero é concentrar energia numa pessoa só. Ou num grupo só. Para mim isso é muito mais importante do que, eu fui bonzinho, ajudei o cara a manter emprego. Deu essa impressão quando eu falei, mas não é essa a minha intenção, não. Porque as vezes em que eu mais fui criativo foi quando eu fiquei desempregado. Eu aprendi muito, né? Minha família também, meu pai, como foi desempregado, ele aprendeu a se virar, aprendeu a fazer um monte de coisa. É, às vezes, saudável passar uns apuros desse. É por quê? Porque a gente fica acomodado. Quando alguém está bem no emprego, ela não diversifica. Raramente ela diversifica. Se você começa a estudar outras coisas, se diversificar... Ótimo, você está aproveitando a condição de conforto físico para enriquecer o seu conhecimento, você está usando o egoísmo de uma maneira a também enriquecer suas possibilidades kármicas. Agora, em geral, não é isso que a gente vê. Tive acomodação mesmo. Tá? É. Então não me entendam mal. É. Minha preocupação nas consultorias é, sim, o cara quer ganhar mais dinheiro, tá, mas vamos expandir a empresa, vamos dividir também essa riqueza. Se é para ele ficar mais rico, vamos aumentar o número de pessoas que ele vai levar junto com ele para ter mais grana e melhorar o padrão de quem trabalha com ele para todo mundo ganhar melhor. Que a pessoa começa a ter mais investimento em si, você começa a ter mais descoberta de si, você começa a dar oportunidade até da pessoa. Isso é engraçado. Eu costumo falar que, isso é uma frase da minha esposa falando, né, que terapia de pobre é mais trabalho, né? A gente, quando fica sem grana, a gente tem que, né, não dá tempo de ficar deprimido, não dá tempo de ficar triste, isso é só trampa, que nem louco. Eu sei porque é assim que funciona. Eu costumo dizer, né, que, ó, então vamos deixar a pessoa ter grana e conforto físico suficiente para ela começar a ter crise pessoal. Porque ela começa a descobrir algo a seu respeito. Se a pessoa tem conforto físico, grana, suficiente, as coisas espirituais vêm à tona. Se a pessoa é sagaz, ela começa a se descobrir sem crise. Se ela não é sagaz, ela vai entrar em crise. E isso para ela é bom. Em que sentido? No sentido de deixar de ser ignorante a respeito de si. Ah, mas é um desconforto? É. Se foi o único caminho dela se descobrir, eu acho que isso eu posso dizer em termos gerais que é bom. Só que eu tenho um bom questionamento para saber o que é bom ou ruim, mas... Para não ficar usando a palavra que eu uso sempre, que já virou piada, para a pessoa seria interessante. Interessa para ela isso. Para não dizer que é bom, que se é bom eu não sei. Mas que isso é interessante, é uma experiência válida. É. Então é curioso, porque você só consegue ter certo tipo de autodescoberta quando você atingiu um mínimo de qualidade de sobrevivência para passar para o nível de vivência. Porque quando você está no limite de sobreviver, você não consegue se descobrir. Porque o seu lado animal tem preferência quando você está no nível de sobrevivência. Quando você vai além da sobrevivência, começa a viver, aí seu lado espiritual pode vir à tona. Desafiador, né? Então, como eu falei, não estou aqui para oferecer consolo nem passar a mão na cabeça. Oferecer desconforto, cutucões, para pensar mesmo. E acaba vazando, né, na minha exposição, minhas posições sociopolíticas, né? Não acredito em pasteurizados, assim... Vamos pegar um sistema de governo, ferver a 150 graus e depois embalar a vácuo, né? Para mim não funciona. Então não tem... Ah, não, olha, a gente tem o capitalismo, o socialismo, o social-comunismo... Essas fórmulas são que a gente está vendo funcionar mais ou menos, meia boca. Eu, por mim, né, a gente vai... experimentar de tudo e em algum momento a gente vai chegar numa espécie de anarquia colaborativa. Só que para chegar lá a gente vai ter que sobreviver a gente mesmo. Só uma... Mas pode falar.
Tem uma pergunta relativa um pouco antes que você estava falando. Você já tinha falado isso uma vez e agora eu estava pensando assim. O fato, quando você fala de altruísmo, é uma coisa que quando você falou há uns meses atrás, fiquei pensando bastante o fato de você perceber que sempre tem alguma troca com posicionamento de egoísmo. Você percebe isso racionalmente, primeiro, pela filosofia, e depois, porque se você vai observar pela prática, você não tem referência. Que referência que você arrumou para conseguir perceber que a troca era sempre egoísta? Porque quando você vê que algo é sempre egoístico, você tem que... imaginar algo que não seja. Se você não tem referência no que não seja, como que você percebeu a diferença?
Então, eu tenho a impressão de que eu já até falei sobre isso mesmo antes de eu me formar em filosofia, eu já tinha essa percepção num certo nível. O que eu não tinha era clareza de entendimento intelectual de algo que eu sentia. Mas eu acho que eu comecei a perceber isso quando eu comecei a ver a minha própria aura. Eu comecei a reconhecer, movendo a minha própria aura, quanto o que eu achava que era para os outros era para mim. Quando você faz alguma coisa que você foi ensinado que aquilo está fazendo pelo outro, que você está sendo bonzinho, que você está sendo altruísta, e você olha para a sua aura, você está levando mais vantagem do que a outra pessoa que você está supostamente ajudando. E aquilo sempre me incomodou muito. Eu falo que a clarividência é uma praga quando você é honesto com você mesmo. Porque eu posso filtrar e não enxergar nada disso, né? Mas se você é clarividente, honesto com você mesmo, isso muda, muda a sua referência. E eu botei, quando eu comecei a ver a clarividência, eu botei um princípio para mim mesmo, que era: ou bloqueia tudo ou não bloqueia nada. Se é para perceber, eu tenho que perceber a minha também. É uma parte da clarividência que eu conheço, tem medo de si mesmo. Enxerga os outros pela própria lente, julga os outros por si e não se conhece. E eu vi isso acontecer e ficava: não, eu não posso deixar isso acontecer comigo, eu preciso me perceber. E eu fui ficando muito mais, eu já tinha um nível de auto-observação, mas eu fui ficando muito mais autocrítico, assim, percebendo, não crítica no sentido de paralisação e bloqueio, mas de reconhecer e parar de sofrer com isso. Sabe aquela coisa: ai, eu sou uma porcaria, eu não presto. Não, isso imobiliza, isso tira liberdade, reduz quem você é. Ninguém é uma coisa ou outra, nós somos um equilíbrio de forças. Cada um de nós é um equilíbrio de forças localizado num certo momento da sua própria aprendizagem. Então, eu tenho a impressão de que o que eu fui ganhando com o tempo foi experiência de vida para localizar as coisas. Mas essa percepção do egoísmo, cara, eu me descobri egoísta faz muito mais de 20 anos, assim, que eu descobri quanto, assim, que essas trocas eram egoístas. Foi quando eu abri a clarividência faz uns 25. Então, foi assim, quando eu comecei a controlar bem a clarividência, eu comecei a perceber isso e começou a me incomodar. E aí eu só fui, com o tempo, fui ganhando repertório, experiência, e com o conhecimento, com o estudo, eu fui ganhando vocabulário para manifestar isso, para explicar. Você vai ficando mais experiente, vai ficando com, né, com mais cultura. E eu gosto de acreditar que algumas coisas eu consegui sacar. Não sei se eu tenho sabedoria, mas eu tive entendimento razoável de algumas coisas já, intelectual. Só vou saber o que virou sabedoria a hora que o corpo aqui pifar. A hora que o cérebro aqui for virar comida de minhoca e ver o que ficou na aura, o que virou sabedoria, o que está no espírito. Porque enquanto você tem cérebro junto, mesmo fora do corpo é complicado, porque você volta para o corpo e lembra pelo cérebro. Então como é que eu vou saber quanto eu já fiquei mais sábio se eu volto para o corpo e é o cérebro que está lembrando, né?
É porque aí você fica se pegando em tudo que você acredita, entre aspas, ser altruísta, eu tenho uma resposta muito racional para que não seja. Então,
o que eu sou. Mas é uma questão assim, eu parto do princípio que tudo que eu faço é egoísta. Tudo. Tudo. Agora, por que eu faço as coisas? Porque eu acredito que é o caminho de descobrir o mundo. Tudo que eu faço é por mim. Eu não faço nada que não seja por mim. A questão é a maneira de descobrir o mundo. Eu me sinto bem compartilhando com os outros? Então é egoísta. Ah, então vou deixar de compartilhar? Não, eu vou continuar, só que agora eu tô ciente de que eu não estou fazendo isso pelos outros. Estou fazendo pelo meu ponto de vista, estou fazendo pelo que eu acredito, e estou reduzindo a intensidade do acreditar, progressivamente. Então eu faço sabendo que aquilo é transiente. Olha, eu faço baseado numa opinião, não tenho certezas. Então é uma crença numa opinião. Às vezes a opinião é minha, às vezes uma opinião que eu emprestei de alguém. Mas é uma questão de você aprender a lidar com isso. Tem gente que fala: ah, não, mas como assim, né? Tem coisas que são absolutas. É uma questão de opinião mesmo. Eu não acredito nas coisas absolutas. Para mim, não há absolutos. O que há são referências que nós construímos. Todos os nossos referenciais culturais, tudo que a gente usa como base, em algum momento, alguém tornou verdade pela palavra. E não há garantias de que qualquer palavra possa ser transposta para o universo numa relação de realização. Eu não tenho essa construção. Não é possível. para a gente afirmar isso. Então eu sustento a dúvida a respeito de tudo. Como eu digo, nunca tenho certeza absoluta de o que eu estou fazendo naquele momento. Eu estou aqui agora, eu posso estar em casa sonhando, eu posso estar encostado no sofá, ter dormido à tarde lendo um livro, que eu estava preparando o material do curso, e estar sonhando, estou dando essa palestra. Pode ser que daqui a pouco toca lá um despertadorzinho me avisando que está na hora de vir para o Cefle, e aí eu vou ter que começar de novo a palestra.
Né? Parece aquele filme A Origem.
Pois é. Em certa medida, divertido.
Cabral, só mais uma coisinha. Já foi lá no começo. Assim, a gente tem, quando a gente vai estudando hábitos, até alguns cursos que você deu, a gente vê que muita coisa a gente pega por causa da religiosidade, o conceito de Deus. Daquele... Hoje em dia, isso não está. Observando hoje, parece que a coisa não está mais na mídia, o marketing, a pessoa acredita mais. Ela vira mais pelo marketing do que pelo o medo de um conceito divino que esteja atrelado. Você estava falando, estava percebendo. Algumas pessoas que eu conheço, tem uma amiga minha que agora vai levar a criança para batizar. Ela nunca foi religiosa. Ela quer fazer porque a relação social com as amigas vai ser bonitinha. Não vai ser pelo conceito. Eu percebi. Então, o marketing não parece...
A pergunta é, por que você acha que é agora? Só isso. Por que você acha que é agora? Você não consegue vislumbrar que só mudou o meio e o mecanismo, mas que sempre foi mais ou menos assim? Desde que a história precisa ser registrada? Não é isso que a gente vê?
A gente era judeus como desculpa antes.
Não, mesmo entre... Se você pega lá as grandes passagens da história das religiões, quantas das pessoas que vão nas migrações... Tem lá o Êxodo, todo mundo está vendo que acreditava realmente... Da mesma maneira que quem liderava, ou eles estavam seguindo porque eles achavam que ia dar um resultado por causa da propaganda daquela ideia. Só para e pensa nisso. O que mudou hoje foi o tamanho da máquina de marketing, o tamanho da máquina midiática, foi o nível de integração. Nós diminuímos os tempos de resposta, nós estamos aproximando o mundo físico do espiritual. A gente já está fazendo isso há mais tempo do que o plano físico realmente se aproximou do espiritual agora no fim do ano de uma maneira mais significativa, mas a gente já vem fazendo isso com tecnologia. Aos poucos, a construção dos meios de comunicação usando a eletrônica, as descobertas da física no final do século XIX, vem aproximando. Em 100 anos, a gente interligou o planeta de uma maneira que antes só era concebível espiritualmente. Está muito perto, nós estamos muito, muito perto já de simular telepatia com tecnologia. As interfaces homem-máquina estão avançando muito depressa. Já estamos com testes de implantes que estão comunicando imagens e texto direto no cérebro. Já começou. Daqui a pouco, quando você... Né? Peraí que eu recebi um e-mail. Tá. Já respondi. Né? Porque agora você pega o telefone e fala com alguém. Daqui a pouco você vai... O que, que é? Não, estou falando com a minha mãe. Isso é coisa que eu já faço. Não, estou falando com a minha avó, peraí. Né? De vez em quando rola, né?
Mas
vai ser uma coisa muito parecida. Oi? Não, é um telefonema.
Então, mas também não tem.
Então, mas isso eu estou falando, mas nós estamos fazendo hoje com a tecnologia, nós estamos nos aproximando mais e mais do que é paranormal. Então, daqui a pouco, algo que, por exemplo, eu faço com o clarividente, alguém vai fazer com o implante. Olha, faz uma operaçãozinha, você vai na loja do seu celular, você vai entrar numa salinha limpa, em que o cara vai chegar e botar que nem um brinco na tela da sua cabeça, um implantezinho, e que vai se ligar no seu sistema nervoso. E aquilo vai ser que nem o Bluetooth, vai se conectar no seu celular. E você vai começar a ver na sua mente, como se fosse uma coisa na frente do seu olho, sem ter nada, só uma imagem traduzida direto no seu sistema nervoso. Já pensou daqui a pouco? E quando hackearem seu cérebro? Como é que vai ficar?
Nossa, cara!
Já pensou você receber spam?
Você vai dar ocupado, né?
Você recebendo spam na cabeça? Já pensou ter que implantar antivírus em você? Antivírus de software. Né? Você vai tomar, a criança toma vacina, põe um implante e já instala o antivírus. Né? Ela tem assinatura anual, né? Você vai pagar aqui R$ 19,99 por ano para o seu filho ter um antivírus permanente no implante cerebral dele. Como é que fica?
Você tem que pagar mais para não ter os ads, né?
Hã?
Pagar um pouco mais para não ter propagandas também.
Não, é, você tem que pagar mais para não ter, para ser ad-free, para não ter propaganda, e você depois tem que instalar, olha, quando chega uma certa idade precisa de um firewall melhor, porque agora ele vai entrar na escola, né? Tem que pagar os add-ons, tem plugin, né?
Fazer boot no metrô, né? Quando o cara estiver no metrô.
Já pensou? Quando chegar num ponto. Estou falando sério, que coisa interessante, né? É, nós estamos ficando cada vez mais perto de emular fisicamente coisas do plano espiritual. Nós estamos diminuindo o tempo de resposta das coisas. Esse tipo de situação que fica viral, você dissemina uma informação sobre alguém na internet, a pessoa está difamada em 5 horas você consegue acabar com a reputação de alguém no planeta inteiro. Era uma coisa que só era concebível no plano espiritual antes. Agora não, nós estamos fazendo isso no plano físico já. Como é que fica? É, não que não seja, mas e se aqueles irmãos chechenos que foram presos não tiverem nada a ver com a bomba, forem outro tipo de criminosos comuns que estavam planejando, por exemplo, um roubo usando explosivo e não tem nada a ver com esse assunto, mas por causa da pressão da mídia e por similaridade de condições, eles tenham sido enquadrados. Não tem informação, isso aqui é uma coisa que eu pensei vendo. Eu falei, e se esses caras estavam fugindo, por isso que eles são criminosos comuns, e não terroristas agindo? E se um dos irmãos estava simplesmente se preparando para roubar alguma coisa? Roubar um banco, roubar um caixa eletrônico? Não, os caras aqui não andam com um maçarico explosivo para estourar caixa eletrônico?
Mas ele acabou tendo o mesmo destino, o destino que seria comum ao outro, aos outros.
Não, o que eu estou colocando é que se o processo todo que levou a ele não foi só um alívio de marketing. Então, estou colocando isso, a gente não sabe. A questão não é nem o que ele fez ou não fez, a questão é que a gente não sabe. Porque quando você põe muita pressão nesse sistema, você precisa de uma válvula de escape. Paralisou a cidade. Pessoal, você parar uma cidade assim, o custo... Se você não tiver uma resposta rápida, o custo fica astronômico. Você começa a dar prejuízo, você começa... Porque se o Estado parou, as empresas vão processar o Estado porque pararam de lucrar. O comércio não vende, a indústria não trabalha. E aí acabou começando todo mundo a processar o Estado, processar o município, para receber indenizações, porque eles têm que pagar funcionário, não está entrando dinheiro. Como foi uma ordem pública, olha só o enrosco que é a coisa. É, se não fosse o sistema de mídia, não tinha acontecido assim. Imagina isso. Ah, antes da internet, ia ter essa paralisação? Não. Iam ter essa pressão para pegar o cara na hora? Não, porque as pessoas estão acostumadas com resposta na hora agora. E antes da TV, quando era só rádio? As pessoas ficavam sabendo as coisas mais ou menos na hora, mas tinham que esperar sair um jornal impresso para ler direito, para ver foto. E antes do rádio, quando você tinha jornal com notícias uma vez por semana? Só ia ficar sabendo disso semana que vem. Teve um atentado na maratona de Boston, ia ser descoberto só na outra semana. Ia ter gente que ia estar lendo isso daqui na segunda-feira, que no jornal de domingo que foi impresso. E o cara só ia ler na segunda. Tudo bem? Dá para sacar o que a tecnologia fez? Mudou o tempo de resposta, mudou as exigências. E aí entra a questão do por que a gente reencarna. A gente reencarna para trabalhar com esse tempo de resposta. Só que nós estamos diminuindo o tempo de resposta. Isso está fazendo com que o quê? Com que o karma, com que a necessidade de experiência de quem é atraído para cá também seja adaptada. Espírito que precisa de mais tempo de resposta vai deixando de ser compatível com a Terra, com tecnologia. Qual que é o rumo da natureza?
Espírito indo está saindo fora.
Oi?
Espírito indo está saindo fora.
Olha, eu acho que eu diria que os espíritos de 8 bits já dançaram, todos, né? Vamos levar em consideração o seguinte: o que, que a natureza vai fazer? Vai nos desabilitar o uso da tecnologia? Ou vai começar a mudar o tipo de espírito que é atraído? Num primeiro momento, já está mudando o tipo de espírito que é atraído. Mas dependendo do ritmo da coisa, não sei. A natureza pode mudar o uso da tecnologia. Basta dar uma variaçãozinha, alguma coisinha na natureza, que a eletrônica para de funcionar. Se o sol der um espirrinho mais forte, a gente fica décadas sem funcionar a eletrônica aqui embaixo. Basta um espirrinho mais forte do sol. E nem desencarna muita gente, viu? Um punhado, mas nem tanto. Só para a gente pensar que, como é que está o rumo das coisas. É interessante, nós estamos forçando a nós mesmos espiritualmente com a tecnologia. Isso aí são as provocações, que é para a gente pensar no nosso contexto, né? Aí eu volto a dizer, quando você entra num, né, olha para esse contexto, você acha que as pessoas estão sendo espirituais quando inventam tecnologia, quando pesquisam ciência, quando usam? Não, você não pensa que está sendo espiritual, você está experimentando o mundo de maneira espiritual, mas a sua atenção, se não está voltada para o seu ser espiritual, faz com que você perca a experiência. Você está vivendo uma experiência riquíssima que pode te elucidar karmicamente uma série de coisas, mas você não está prestando atenção. Você está prestando atenção só no fator robozinho, só no eu-máquina, cumprindo o egoísmo da fisiologia, do corpo, adaptado para a sociedade, para as regras, cumprindo o programa e atendendo às necessidades do corpo. E às vezes a experiência que poderia te deixar mais sábio está atravessando você, você está passando por ela e está ignorando as possibilidades de escolha e da observação. Por isso que eu falo, tem que prestar atenção na vida.
Mas, quando você fala assim, essa questão da percepção.
Uhum. Eu não sei. Então, a minha postura é duvidar de tudo e aproveitar tudo.
Mas não tem uma regra, não tem como você fazer isso. Mas o que faz com que você faça isso? Porque você fala assim, nós somos seres espirituais. Então, o que vai prevalecer é o espírito. Mas tem o outro lado, que é o consciente, o inconsciente que te cobra, que...
Aí é que entra o que nós conversamos num pedaço da noite aqui sobre a questão de funcionar. Para começar, tenta se observar. Começa do básico. Nas coisas que você vai fazer, começa a questionar por que você faz isso ou aquilo. De onde vem essa necessidade? Onde ela foi instaurada? Admita para si aquilo que você faz simplesmente porque o meio exige ou aquilo que o seu corpo exige. Começa pelo básico.
Então, mas quando você está fazendo, você está questionando o quê? A parte do espírito ou a parte do físico, do seu consciente?
E é isso que eu estou falando. Isso não é, não é um momento... Você não consegue logo de cara saber isso. Não há uma resposta. Quando você começa a questionar, você vai achar coisas que vêm da sociedade. Você vai achar coisas que vêm do seu corpo. Você vai achar coisa que é meio termo, que você faz porque é conveniente para o seu corpo. Tem coisas que você vai perceber que parece que... Olha, eu acredito... Você vai ver que no final não sobra nada para se atribuir para o espírito. Porque o espírito está por trás de tudo em diferentes intensidades. O que você vai perceber é que tem algumas coisas que você fica em dúvida, porque não vai muito bem no corpo, não vai muito bem na sociedade. E aí você fala, não, deve ter alguma interferência externa. Pode ser algum convencimento que você não enxerga, pode ser algum valor subjacente da sociedade, pode ser algo fora do seu espectro de observação, fora dos seus paradigmas, ou pode ser do espírito mesmo. Então, por isso que eu falo, duvida. Até disso, tem que duvidar mesmo. Parece isso, não é isso. As coisas não são, elas parecem ser. Básico. Matéria. A matéria não é sólida. Parece ser sólida. A gente sabe que a matéria não é sólida. E mesmo assim, nada nos convence que ela não seja. Não importa alguém chegar um cientista e falar, olha, 99,998% do átomo é vazio. É absurdo. Como que a matéria é sólida? Por aparência. Ela parece ser. Para quem não está ligado, é por causa do movimento das partículas. Quando você liga um ventilador, você vê uma transparência, não vê uma transparência que parece sólida?
Sim.
É algo em movimento. A maior parte do espaço entre as pás é vazio. Agora, se eu ligo isso daqui, ele parece um plástico transparente. Eu sei que ele está girando. Eu sei que isso é uma ilusão por causa da persistência da luz no meu sistema óptico. Eu não consigo perceber o movimento. E mesmo assim, parece para mim que é uma transparência, que é um vidro, um plástico. Deixa de parecer uma coisa sólida enquanto está girando. As partículas no átomo estão se mexendo tão depressa que elas parecem sólidas, mas na verdade é um potencial de movimento. E massa mesmo é muito pouco. Isso é para a gente ter uma noção de que o que aparece para a gente é mesmo ilusão. Não é só uma questão fabular, não é uma questão de referência espiritual. Nós estamos sendo iludidos o tempo todo pela própria luz. Eu não estou vendo vocês agora, eu estou vendo vocês agora há pouco. Porque a luz bate em você e vem até mim. Quando ela chega em mim, ela já não está mais batendo em você. Então você já pode ter mudado alguma coisa e ainda estou vendo a sua imagem. Aqui em distância curta, ainda não percebe muito. Mas se o sol apagar, eu vou demorar 8 minutos e meio para perceber. Porque é o tempo que a luz demora para vir do sol até a Terra.
Na verdade, você nem está nos vendo, você está vendo a luz. O nosso.
Sim, eu estou vendo. Então, eu estou vendo vocês porque eu construo a partir da luz uma representação. Não vou nem entrar nesse assunto, porque a gente entra em epistemologia. Que além da física, aí você tem a construção da filosofia em torno da psicologia da construção de memória. O que é pior ainda. Né? Porque aí diminui mais as certezas. Então, quando você começa a olhar para isso, você fala, meu, é tudo uma grande incerteza. Então, vamos levar o mundo mais leve. Tem gente que quando... É engraçado isso, né? Tem gente que quando entra no mar e não consegue tocar o fundo com a ponta do pé ou com o pé, entra em pânico. Sim. Né? E tem gente que curte ficar boiando, quer ir para longe para não dar pé, quer ficar boiando, quer perder a âncora. Mas se você afasta muito, a pessoa para de ver a praia, a pessoa entra em pânico. Então cada um tem um grau de lidar com abrir mão da segurança, da certeza. Então o chão está ali, você tem certeza que se alguma coisa errada, você põe o pé na areia e fica de pé. Né? A pessoa quer essa certeza. É a mesma coisa com os valores. Alguns são mais fáceis de abrir mão, outros nem tanto. Quando você começa a questionar seus valores humanos, suas bases existenciais, é mais difícil, dá mais insegurança. Mesmo para quem já está boiando sem tocar o pé, não quer perder a visão da margem. E de vez em quando, você encontra um outro que desencana e flutua para longe. Diferentemente da condição de flutuar no alto mar, em que o cara pode ficar desidratado e ter problemas de saúde, abrir mão das certezas vai te provocar efeitos diferentes. Você vai se tornar desajustado, de certa maneira, se você tentar usar as referências de não certeza contra quem tem certeza. A questão não é usar contra, é usar em conjunto. eu funciono no mundo, todo mundo em volta tem certeza de um monte de coisa. Todo mundo batendo martelo, é isso, aquilo. Eu consigo funcionar nesse mundo, eu consigo trabalhar sem bater martelo, sem ficar dando certezas. Por quê? Eu fui me arriscando. De vez em quando não dá certo, de vez em quando dá. O que é o dar certo? Eu consegui aprender com a experiência. Não a pessoa gostar ou não do que eu disse. É só pra gente, né? Mas você está procurando uma certeza num ponto que eu não tenho como oferecer. Faz parte do processo não saber. Mas o que eu vou olhar? Eu ainda não sei. Se eu comecei a olhar agora, eu não sei o que mais pega mais forte para mim. Mas com relação a quê? Comigo mesmo. Você é a sua base de medida para tudo. A única coisa que você tem é você mesmo. A partir de si, essa análise meio é um ponto de vista que, por mais que eu tente sair dele, ele acaba voltando nessa ideia meio que a gente chama em filosofia de solipsismo, né? Que você é a análise baseada com você mesmo como referência. Você queria falar?
Mas dentro dessa linha que ela falou, por exemplo, a gente tem situações diferentes pela visão de cada um, né? Quando você quer encontrar uma verdade, pode ser que seja a sua, né? Por exemplo, eu moro em Cotia, para mim aqui é longe, então quem mora aqui perto, aqui é perto, né? Eu vi um caso que você estava falando da mãe, né? Que a mãe é egoísta? Não é, mas ela é quase toda mãe é uma sogra, então é uma visão diferente de uma igual, entendeu?
Então, essa eu não tinha ouvido ainda, mas é bem...
É um grande conflito, né? Que outras pessoas podem não entender. Por exemplo, é o caso de religião, é o caso de futebol. Quem torce um time não gosta, quem torce um outro, não vai torcer nunca na vida. É um dos pontos em que o homem é fiel, né? Quantos pontos que o homem é fiel? Torce um time, vai morrer com aquele time até o fim, né? Mas são respostas particulares de cada um, que talvez no sentido de aglutinar pessoas, né? Você acaba se aglutinando com pessoas que teoricamente têm mais ou menos a mesma forma de ver. Não significa que o outro grupo, ou outra continuação, esteja errada. Os referenciais são diferentes e as análises são feitas de acordo com o que cada um vê do seu espaço, né? Então, às vezes, você não tem uma saída mágica, não, é assim, não. Eu acredito que muitas das coisas, cada um dentro das influências que tem...
Você entende que eu usei aquela referência falando que é o clube? A gente cria o clube exatamente. De um ponto de vista.
Coisas, né?
A gente tem o clube do ponto de vista. Então tem o clube do ponto de vista de que o Coringão é o melhor timão, né? Tem lá o clube do ponto de vista de que mãe é sagrada e com mãe não se mexe, né? E tem outro clube do ponto de vista que defende uma outra ideia, outra ideia, outra ideia. São os clubes. E como todo clube tem associados. E a gente entra num clube para quê? Né? Antigamente a pessoa ia para usar a piscina, né? Hoje, com os clubes virtuais, por que as pessoas entram num clube virtual? Né? Por que as pessoas entram naqueles grupos de Orkut? Agora não, agora Facebook. Seguem alguém no Twitter. Oi? Ou ficam amigos de alguém no Facebook? É para fazer parte de um clube. Né? E a gente está... Porque como dói quebrar certezas, parece que a gente inventou um jeito de criar tantas linhas para a pessoa seguir ao mesmo tempo que dilui a força das certezas. Então, parece que a gente está tentando diminuir as certezas por sobrecarga, né? Quando você começa a ter certezas que se opõem, então a pessoa segue um que fala A e segue outro que fala B e acredita nos dois, só que eles se opõem. Aí... né? E uma hora ele tem que ser de mobilidade. E às vezes esse cara ele consegue não seguir nenhum deles e o caminho dele próprio. Talvez isso seja interessante dessa explosão midiática, da explosão da simultaneidade. É trazer algo que antes era só no plano espiritual para ser experimentado no físico com um pouco de tempo ainda controlado. Talvez seja um dos caminhos. Mas é muito engraçado, porque você pegou a essência da ideia do ponto de vista e me ensinou uma versão nova aqui no lado, né? Muitas mães, a maioria das mães, acaba sendo uma sogra também. Isso é curioso. Mas é só para a gente prestar atenção, né, que, com relação a isso que você falou... Às vezes eu acho que encontrou a verdade. De repente, a verdade dele. Na minha opinião, se você acha uma verdade, ela é sempre sua. Porque a verdade compartilhada é uma crença individual no que consegue ser compartilhado, na minha opinião. Se tem uma verdade que você percebe, que você está convencido dela, ela é sua. Porque se você conseguir entrar na cabeça do outro que compartilha com você do mesmo clube daquela verdade, ele vai ter a leitura dele da verdade. Então eu não acredito que exista uma verdade fora do indivíduo. Até porque o conceito de verdade como absoluto foi inventado por um pensador grego 2500 anos atrás. Então a gente sabe, tem data, está escrito no livro, ele datou, foi quando foi inventado. Antes disso não existia verdade única. Né? Não tinha uma verdade, você tinha outros conceitos. Foi algo realmente inventado, isso é muito curioso. Né? E a gente pensa que não, existe, está lá. Não, foi inventado por um cara. Tem data e patente, né? Ele, né, não recebe nada por isso, mas foi ele que inventou. Ele é execrado por isso até hoje. Né? Quem segue em filosofia fala, cara, isso é um problema. Porque ele criou um monte de justificativas para radicalizar as religiões. E isso foi usado a extremo ao longo da história, nos últimos 2500 anos. Mas deixar para outra oportunidade, que agora a gente está no finzinho, eu queria fazer um relaxamento antes de ir embora, mas só para fechar o assunto, sem responder nada, né? Só fechando o assunto, com uma pergunta. Depois da gente conversar tanto, vocês, cada um, precisa levar uma coisa em consideração, que tudo o que eu falei aqui vem do meu ponto de vista, da minha opinião. O fato de alguém falar com um certo grau de fluência um assunto, encadear bem a lógica da coisa, não quer dizer que isso tenha mais valor do que qualquer outra ideia no planeta. Você consegue se desapegar do que você já sabia com a mesma tranquilidade? Você consegue se desapegar daquilo que você ouviu agora de mim quando eu falo isso? Você consegue levar em consideração que o conjunto de valores que você considera como certos, que as verdades, as referências, foram em algum momento ditas por alguém, registradas por outros e perpetuadas pela repetição de quem acreditava? Sabendo disso como fato, como registro histórico, fica mais fácil ou não faz diferença na hora de considerar quanto você mantém isso por necessidade do eu, por egoísmo? Dá para conceber um próximo momento com menos garantias, menos certezas, menos âncoras? Dá para conceber, pelo menos na imaginação, como um ato mental? E talvez partir para ação com isso? Essa é a proposta. Dá para ser espiritual por mais tempo, sendo menos máquina e menos bicho? Pelo menos questionando enquanto age como máquina ou como bicho. Então, eu vou colocar uma música calminha e vou pedir para vocês me acompanharem numa visualização. Vou pedir para vocês descruzarem os braços e as pernas. Tá. Apagar, obrigado. Valeu. Fecha os olhos. acha uma posição confortável aí na cadeira, que você não precisa ficar fazendo força para ficar sentado. Se você ainda não desligou seu celular, agora é um bom momento para desligar. Sugiro que quando for começar alguma prática espiritual, você comece ficando quieto. Uma prática de relaxamento, esvaziamento da mente, tranquilização das emoções. Facilitar você a sentir a si mesmo, a se perceber. Você fica quieto, fecha os olhos, você tende a perceber mais o ruído da sua própria mente. Isso aparece como distração, pensamentos que vêm e vão, lembranças, ou mesmo incômodo no corpo, coceira. De se mexer, relaxa, não precisa se mexer, não precisa ficar fazendo força. Se ajudar você a focalizar a mente, presta atenção na respiração. Tenta sentir o fluxo do ar dentro do corpo, desde o momento em que ele entra pelas narinas, passando por dentro da cabeça, descendo pelo pescoço, enchendo os pulmões. Depois, os pulmões se contraindo, o ar fluindo de volta pelo peito, pescoço, interior da cabeça e saindo pelas narinas. Vai acompanhando, sem mudar o ritmo, só acompanhando o fluxo do ar com atenção. Presta atenção na respiração, presta atenção em si mesmo. Não é para usar nenhuma técnica no momento. Estamos num momento diferente. Tente sentir conforme o ar flui pelo seu corpo. Que você está vivo, que você é a força vital dentro do corpo, manifesta em cada parte do corpo e mesmo além do corpo. Tente sentir sua força vital, sua presença vital. O corpo mais relaxado e a mente mais tranquila. Tente sentir a energia vital, sua força de vida circulando junto com o sangue. Tente criar a sensação mentalmente. Se você não consegue sentir a força vital, crie a sensação mentalmente para ativar a força vital. Se você preferir usar a imagem, visualize luz. Se você preferir sentir temperatura, crie a sensação de uma onda de calor varrendo o seu corpo, de dentro para fora, começando dos ossos e indo para fora. Se você preferir vibração, tenta sentir que está vibrando a energia vital pelo corpo. Se você preferir uma sensação de frescor, tente sentir como se fosse um vento refrescante fluindo de dentro do seu corpo para fora, primeiro de dentro do ventre, depois fluindo por todos os ossos e dos ossos para fora na direção da pele e indo além. Thank you. sentindo vida fluindo por você, a mente tranquila, corpo relaxado. Tente sentir sem paz com o corpo. Sentir em quantos aspectos a sua energia vital está fluindo com bem-estar, com tranquilidade, que você nem estava prestando atenção. Se torna ciente desse bem-estar e expande isso para todo o corpo e para além do corpo, seja como temperatura, vibração, luz. Expanda isso para fora, para além do corpo, irradiando para o ambiente ao seu redor, a referência, a memória da sensação e o momento da sensação. Nada tem que ser pronunciado, nenhuma forma precisa ser imaginada, exceto para aqueles que estão visualizando, pensar em luz branca. Não precisa pôr nenhuma forma, nenhuma fórmula, nenhum símbolo. É o fluir e o sentir. E se você está visualizando, tenta sentir o fluxo mais do que ver a imagem. Foco no sentir que isso vai além de você e que irradia para o ambiente ao seu redor. E ao irradiar, você é capaz de compartilhar. Sentir o toque desse irradiar em cada um ao seu redor, encarnado ou desencarnado. Não importa por que está aí, sem julgar, sem escolher. Sem distinguir nem pré-julgar, apenas compartilhando e sentindo. Cada um que você sente desperta em você mesmo um aspecto novo, diferente seu. Você aprende sobre si e compartilha seu bem-estar ao mesmo tempo. A escolha é sua de seguir essa proposta. Mas eu sugiro que você tente, sinta, com atenção, com carinho por você mesmo, atento ao toque de energia, atento ao sentir da vida se expandindo, do bem-estar que você está compartilhando. Com respeito por você e por quem está em volta. Tente sentir que a expansão de energia vital de cada um em volta também te atinge. Então tem energia vibrando, tem energia esquentando, tem energia esfriando, tem energia iluminando. Tente sentir enquanto emana a sua irradiação. Tente sentir todas que te atingem. Quanto você confia nas energias para não se defender delas, para incorporá-las na sua energia, para aceitá-las carinhosamente, com gentileza, com bem-querer. Deixe fluir e expanda a sua energia. Some essa energia à sua. Ambiente vivo à sua volta. Sinta a sua aura te conectando a um ponto da memória cósmica, do que a gente chama de Akash. Ponto que se refere à abertura para a sabedoria, à calma das emoções. Deixe que essa energia vital do ambiente colabore com você para abrir essa conexão. Você sentir em algum momento esse toque de equilíbrio em você mesmo. Firme a conexão, registre essa ligação. Se você é encarnado, traz essa memória, essa ligação para a sua aura, da ligação físico-corpo. Se você está desencarnado, na hora que dessa conexão, vai para esse lugar, sente a sua conexão com esse momento, com esse ponto do Akash, e se deixa levar para ele. sente energia vital fluindo por você. Sente esse ponto, essa ligação viva dentro da sua memória. Isso pode ser sua chave pessoal, sua referência. Para ter algo seu, um momento seu. De equilíbrio e tranquilidade. Vai calmamente voltando a prestar atenção na respiração, sentindo novamente o fluir do ar dentro do corpo. Vai sentindo energia vital ficar contida dentro do corpo. Você consegue sentir energia no ambiente. Você não precisa deixar que ela atravesse você agora. Só sinta. E vá voltando a atenção para o fluir do ar e da energia vital dentro do corpo. Vai voltando a sentir mais atenção no corpo. E aos poucos vai voltando a se mexer. Voltando atenção para o ambiente, ambiente físico em volta do corpo. Respira fundo. Solta um suspiro, espreguiça, volta a se mexer, se alonga. Vai voltando atenção para o ambiente, preparando os olhos, subir para acender a luz. Você pode acender os dois de trás, tá? Obrigado. Abrindo os olhos, usando atenção para o ambiente. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Acho que deu uns quase 20 minutos de prática, de exercício. Eu tive que me dirigir diretamente no final aos espíritos, porque tinha uns espíritos que não estavam entendendo que era um pouquinho diferente. E aí você fala, ah, mas tem gente que não sabe que está desencarnado, porque o exercício, os que não percebem, se falar ou não adianta também. Mas tem uns que sabem que tem alguma coisa diferente, na hora que você fala assim, o cara se toca que é pelinho para algum lugar, né? Tem gente que fica esperando abrir uma coisa fora, e os caras estavam dentro do portal, na própria aura, tinha que dar um toque. Por isso que eu falei aquela hora, se estiver desencarnado, já atravessa, né? Já vai. Essa quantidade de espírito que só vai embora nessa hora é muito engraçada, porque a porta abre e o cara não vai, né? Sabe aquela coisa assim, em vez de aparecer uma porta, ele aparece uma porta aqui, em volta dele. O cara tá dentro, debaixo do portal, ai, o que eu faço agora, né? Faz assim, né? Um empurrãozinho nas costas. Mas tem que ser iniciativa própria, né? Antes de ir embora, só dar um toque, né? Então, acho que deu para fazer o exercício. Muito sentido com essa conexãozinha interna, acho que é legal. Obrigado. Que é uma referência. Você não sabe com que comparar alguma coisa, isso é uma referência para você ter uma base. Olha, aquela sensação foi interessante. Então você pode passar a vídeo e falar, uma sensação parecida, diferente, uma referência. Mas o assunto de hoje foi, como eu falei, foi muito movido pelo curso de amanhã. Então se tem alguém que ainda não está sabendo do que se trata, o curso amanhã é um curso sobre karma, reencarnação e transmigração. Para quem está interessado e ainda não sabe direito o que é, uma explicada rápida. É é um curso que explica como funciona o karma, o que é karma, como funciona, como é que é o mecanismo de reencarnar. Eu tenho lembrança de períodos entre vidas em que eu trabalhei com isso. Então eu trago muita informação dessas lembranças em que eu ajudava nos processos de entendimento e de estudo e acompanhava a reencarnação. Como projetor, eu venho vendo e observando desencarne e reencarne já há décadas. Né? Saindo do corpo consciente, eu consigo ver gente desencarnando e reencarnando. E converso sobre o processo de reencarnação fora do corpo com gente que está bem atualizado no assunto. Mas a questão é que esse curso mudou. O curso de karma e reencarnação existe há alguns anos já. E no final do ano passado a gente teve uma mudança na ligação, na relação entre mundo físico e mundo espiritual. A gente vem tendo flutuações de aumentar a sensibilidade faz muito tempo, mas agora no fim do ano a gente teve uma mudança radical. E esse curso é um curso novo. Então não é o mesmo curso de karma e reencarnação. Esse é um curso novo que foi repensado para essa nova relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Estou chamando isso de nova realidade nos meus cursos, para a gente poder saber do que se trata. Porque já mudou, que começou a ter um movimento de transmigração muito forte no período que nós estamos agora. O que é transmigração? É mudar de planeta. Então tem muita gente indo e muita gente vindo. E eu venho estudando isso nesses meses, eu já vinha vendo o processo começar antes, mas começou a ficar mais radical no final do ano passado. Então essa mudança que a gente teve na relação entre o mundo físico e espiritual fez com que eu mudasse alguns dos cursos, e esse é um deles. Então para quem está afim, quem já fez o Karma e Reencarnação, esse é um curso novo, um curso diferente. Tem alguns elementos que eu vou repetir, que são bases de conceito, aquela parte de arquétipos continua valendo. Só que agora tem toda uma série de coisas que mudou. Então é um curso novo. Nunca teve. Então é a primeira vez que vai ter esse curso agora. Então quem está interessado, não fez inscrição ainda, o Marcelo está fazendo as inscrições ali na mesa. Você vai ficar fazendo um pouco de inscrição ainda. Eu particularmente não vou ficar batendo papo hoje agora. Eu vou embora porque eu tenho que acabar algumas coisas que eu estou preparando e umas ideias que eu tive ao longo da aula de como explicar algumas coisas. Eu vou mudar lá na minha estrutura de aula. Sempre que eu estou dando uma palestra, eu tenho umas ideias de como explicar melhor algum assunto ou outro. Isso que a gente estava falando sobre os nossos processos, né, de necessidade de experiência, isso é o cerne do curso de Karma e Reencarnação. Para quem quer saber mais, eu vou poder explicar direito no curso, que dá para explicar melhor, porque a gente tem uma base de tempo maior para colocar as coisas didaticamente. Então, para quem está interessado, pode se inscrever aí. Não deixa para vir direto amanhã, porque às vezes a gente não sabe como pode estar. De repente enche o curso, não sei. É bom você fazer sua inscrição antes. Tá? E a gente sabe que quando você decide que vai fazer uma coisa e toma iniciativa, a sua energia já funciona naquela direção. A possibilidade de você realizar algo que você decide é muito maior do que realizar algo que você não decidiu. Então, às vezes você quer e não decide, aí você não faz. Então, se você quer fazer, decida. E se decidiu, já se inscreve e faça o curso amanhã. Tá? E semana que vem, a gente tem um feriado depois, mas ainda não é. Semana que vem é dia 27. Não está marcado o nome de ninguém? Eu pensei que tinha alguém agendado já. Então, não sei de quem será a palestra. Ah, que fantástico. Porque não é feriado. Tem um feriado, acho que na quarta-feira, não é isso? É. Tá. Mas, se não está meu nome, é porque eu não posso vir no sábado. Mas alguém da equipe do Cefle ou um convidado. Eu não sei se convidaram alguém de fora. Pode ser palestra do Gero, pode ser palestra do Henrique, pode ser palestra do Thiago, da Luísa. Eu não sei de quem vai ser. Não falaram para mim, não me mandaram e-mail, então eu não sei quem é. Eles tinham que te informar. Quando eles não te informarem, vocês têm que cobrar. Né? Que geralmente é a bola da vez, é quem está lá, né? Que todo mês a gente troca quem é que está fazendo inscrições. E aqui geralmente sabe dessa informação. Rola nos e-mails internos. Eu não fui informado.
O Luísa comentou comigo aqui,
Ah, é? É que tinha. Teve uma que ele remarcou. Então eu não sei se ele vem ou não. Né? É que eu falei até o Enki, porque eu sei que era ele. Eu sei que ele tinha falado alguma coisa. Era ele, acho que a próxima pessoa convidada para vir. Mas eu não sabia se era nisso ou uma próxima. Então, se vocês. De qualquer maneira, a pessoa que vier. Nós vamos falar por e-mail, quem acompanha as minhas vai saber quem é ao longo da semana. Quem vier amanhã já vai estar sabendo, que eu já vou agitar amanhã para ver quem é que vai dar essa palestra. Né? Mas de qualquer maneira é alguém convidado pela equipe CEP. Fiquem de olho só no e-mail para ver quem vai ser. Mas eu recomendaria que vocês viessem tentar ver de quem que é, independentemente de quem seja. Vai ser um assunto que tem a ver com o nosso trabalho aqui, numa ótica um pouco diferente. Tá? Então, obrigado, gente. A gente tem mais curso marcado, tem agora no começo de maio, tem clarividência, né?
Dia
5? Daqui 2 semanas, é isso?
Depois do prática, dia 19.
Então a gente tem um dia de curso de clarividência e depois o prática de clarividências. Tá? O curso de clarividência é o mesmo, eu não mudei o nome, mudou um pouco as técnicas, vou ensinar um pouco diferente. Então quem já fez, quiser reciclar, aproveita e traz gente agora para ver com vocês, se quiser ver o assunto já no formato novo, que já está o curso um pouco reformulado. E não é o último domingo do mês, tá vendo? Finalmente!
Se não
vier. Vai ser engraçado. Né? A gente tem o curso, dessa vez vai dar? Então tá bom. Então a gente tem na agenda agora o curso de clarividência, que é o curso que eu ensino o que é, como funciona, técnica para abrir, técnica para controlar. E se você não quiser abrir, eu ensino como funciona. Porque eu ensino também você a limitar o uso da clarividência para ter controle sobre o seu potencial. Eu, pelo menos, acho que é fundamental controlar. Eu vou ensinar as técnicas agora no modelo novo, que mudou um pouquinho. Né? Desde que virou o ano, minha clarividência, eu tive que reaprender como controlar. Então, vou compartilhar o que eu aprendi até agora e as coisas como funcionam nesse momento. Então, já também quem quiser se inscrever, pode se inscrever, no mínimo fazer uma matrícula com o Marcelo, para reservar a sua vaga, tá bom? E já tem, está tudo apresentado, do principal aí. Pulando então a semana que vem, a outra palestra já é comigo de novo. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu.